temas para relatores permanentes. Se alguém tiver dúvidas sobre o que é isso ou qual é que é o objetivo, disponham, mas era simpático e útil que cada grupo parlamentar pudesse até antes da reunião da próxima semana fazer chegar à Comissão as ideias que tem sobre isso e quais eram os temas que achava que valia a pena ter e designar relatores permanentes. Obrigado. Sr. Presidente, isso era o ideal. Como eu penso que na reunião do Grupo de Trabalho poderemos não chegar a um consenso para apresentar uma proposta à Comissão, poderá ser extemporâneo. De qualquer das formas, isso pode ser uma boa pressão para nós levarmos a discussão para a Comissão. Eu não sei como é que está a agenda da Comissão. Se o Sr. Presidente achar que há tempo, penso que era útil, mas se não for na reunião da próxima semana e for na outra, também não se perde nada, mas deixe isso ao seu critério e nós teremos cá para nos adaptar.
Em princípio, a nossa ordem de trabalho para a próxima semana, para além da audição da Eurodeputada, terá a ver, em princípio, com o relatório da Sra. Deputada Isabel Neto, que pensamos, não temos ainda informação se já está em condições de, mas, portanto, seria esse ponto que seria agendado, seria o ponto do escrutínio das iniciativas europeias e não me ocorre que...
Do deputado Pedro Segonho também.
E há um relatório também seu e outro do deputado Pedro Segonho. Portanto, essa será a nossa ordem de trabalhos em princípio na terça-feira. Sim. Mas, portanto, talvez seja prudente então ainda não agendarmos esse ponto. Esse ponto dos relatores permanentes pode aqui ficar em stand-by para a reunião seguinte, para a terça seguinte. Acho que os serviços aqui das relações públicas foram buscar o Ministro e a Secretária de Estado.
Precisa de folhas?
Não. Não, obrigado. Portanto, estamos em condições de começar a reunião?
Sim.
Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Saúdo todos. Temos quórum. Estamos, por isso, em condições de dar início à nossa audição regimental. E para que não percamos mais tempo, e chamando a atenção para a nossa grelha de tempos, que comportará a existência de três rondas, sendo que na primeira os grupos parlamentares têm direito a intervenções, uma ou mais intervenções até 6 minutos, na segunda ronda até 4 minutos e na terceira ronda até 2 minutos, sendo que na primeira a cada questão haverá resposta imediata do membro do Governo, na segunda e terceira rondas o membro ou membros do Governo responderão no final das questões. E, sem mais delongas, é com todo o gosto que passo a palavra ao Sr. Ministro, manifestando uma vez mais o grande prazer que tenho de nos podermos passar a ver pessoalmente depois de várias reuniões em videoconferência, que, aliás, funcionaram muitíssimo bem. Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, a palavra é sua para a intervenção inicial, até 15 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Julgo que o mais interessante, ou pela oportunidade e também pela substância, será para esta intervenção inicial o tema da preparação e do subsequente processo de decisão sobre o programa do trio das presidências que se inaugurará, o trio, no próximo mês de julho com a presidência alemã, decorrendo até à presidência eslovena no segundo semestre de 2021, sendo no primeiro semestre de 2021 Portugal a ocupar a presidência do Conselho da União Europeia. O programa do trio foi sendo trabalhado entre os três países, a todos os níveis, dos primeiros ministros, dos ministros de Negócios Estrangeiros, dos secretários de Estado de Assuntos Europeus, dos serviços. Foi também consensualizado com o Secretariado-Geral do Conselho, a Comissão e o Presidente do Conselho Europeu, e o alto representante, designadamente para as matérias de ação externa da União Europeia. Teve, nas últimas semanas, uma revisão em função da apresentação das propostas no dia 28 ou 29 de maio pela Comissão Europeia de Quadro Financeiro Plurianual e do programa que a Comissão Europeia chamou, e bem, na minha opinião, a próxima geração europeia, e também a apresentação do programa revisto da Comissão Europeia no fim de maio. Agora, amanhã, o programa será aprovado em Correper, portanto, pelos representantes permanentes dos Estados-membros, e, finalmente, no dia 16 de junho próximo, será aprovado em Conselho de Assuntos Gerais, com a participação da Sra. Secretária de Estado de Assuntos Europeus da nossa parte. Na minha opinião, o programa do trio pode ser sintetizado numa frase: ter em conta as prioridades estratégicas da União Europeia, com a consciência do profundo choque causado pela Covid-19 e os seus efeitos sociais e económicos, e, por isso mesmo, tendo também o sentido da urgência em agir. Se me pedissem que numa frase resumisse o programa do trio, eu resumiria assim: ter consciência, terem atenção, as prioridades estratégicas da União Europeia. Nós não podemos estar sempre a definir e a redefinir as prioridades estratégicas, e os líderes europeus aprovaram a agenda estratégica da União Europeia para o período 2019-2024, e é nessa agenda estratégica que necessariamente se inclui não só o programa da atual Comissão Europeia, como também o programa do trio das presidências a que Portugal pertence. O que é que significa essa agenda estratégica? Clareza nas prioridades da nossa ação. Também, sendo o mais breve possível, diria que essas prioridades podem muito bem ser arrumadas em quatro grandes planos. Uma primeira prioridade, a ação climática, e, portanto, aos nossos próprios compromissos em matéria de descarbonização da economia, em matéria de estímulo da biodiversidade, em matéria de agenda dos oceanos, em matéria de preservação dos modos de vida. Um segundo plano, estreitamente ligado ao primeiro, mas pela sua dimensão eu me permito autonomizar, é o relativo à transição energética. Grande parte da ação climática joga-se na nossa capacidade de operar uma transição energética tempestiva rumo a energias renováveis, e temos, aliás, compromissos comuns firmes sobre isso, designadamente o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2050. Um terceiro plano, que é o relativo à transformação digital da nossa economia. E um quarto plano, que é a defesa dos valores e dos interesses europeus, seja em casa, seja fora. Portanto, uma prioridade que é muito interligada, de promoção da democracia, do Estado de Direito na União Europeia, e promoção também do papel europeu na liderança mundial de várias agendas, desde as agendas de direitos humanos até à agenda do desenvolvimento sustentável, e de influência da geopolítica no respeito, na convergência com os interesses europeus, que nós, os europeus, gostamos de dizer coincidirem também com os nossos valores Essa é uma afirmação sempre discutível em relação a qualquer entidade política, mas não há nenhuma entidade política no mundo que tenha mais autoridade para sugerir isto, que os seus valores coincidem com os seus interesses, ou melhor, que os seus interesses coincidem com os seus valores, do que a União Europeia. Estas prioridades, a ação climática, a transição energética, a transformação digital e a defesa dos valores europeus no mundo, têm, evidentemente, consequências do ponto de vista das agendas, do ponto de vista dos recursos, do ponto de vista dos calendários e do ponto de vista da mobilização das pessoas, designadamente, e das instituições, designadamente através da Conferência sobre o Futuro da Europa. E, naturalmente, não constituirá surpresa para ninguém que estas prioridades estejam bem inscritas no programa do trio. Nenhuma delas ficou em crise com a pandemia e os efeitos económicos e sociais da pandemia. Mas, naturalmente, esses efeitos não deixaram de se fazer sentir, designadamente em matéria de aceleração de algumas que já eram bem definidas nossas prioridades, desde a Cimeira de Bratislava, mas cuja premência se tornou ainda mais evidente com a pandemia, estou a falar designadamente de transformação digital da economia, ou cuja abrangência se tornou também mais evidente com a pandemia, estou a falar designadamente na relação mais geral com a natureza e da questão mais geral da sustentabilidade, na qual se inscreve bem as nossas preocupações com o combate às alterações climáticas. Mas não são apenas das alterações climáticas que vêm alguns dos riscos que nós só podemos enfrentar prezando mais o princípio e o valor da conflitualidade. Mas também a pandemia mostrou claramente a importância ainda mais premente da liderança europeia ou da presença da afirmação europeia à escala mundial. Queria recordar que esta crise pandémica foi, provavelmente desde a Segunda Guerra Mundial, a primeira grande crise global à escala planetária, cuja resposta não foi liderada pelos Estados Unidos. Isso é um elemento muito importante a ter em conta, quer na análise, quer nas nossas orientações de ação. Pelo contrário, a liderança europeia é ainda mais importante, e esta crise pandémica mostra-o num contexto de alguma retração, não só americana, como anglo-saxónica em geral, e de uma geopolítica mundial muito marcada por lógicas de conflitualidade e de oposição dicotómica. Por outro lado, esta crise pandémica permite-nos a nós ter melhor consciência dos riscos da hiperglobalização, para usar um termo que os economistas já consagraram, da necessidade de ter melhor consciência ou mais consciência da necessidade de assegurarmos alguma soberania económica da Europa, com traduções específicas, designadamente no que diz respeito às cadeias de abastecimento de bens públicos que nós consideramos essenciais, mas também a necessidade de incentivar e acelerar a reindustrialização da Europa e o reforço do tecido económico europeu baseado em pequenas e médias empresas, assim como, e finalmente, esta crise pandémica mostrou a importância da a força que a dimensão social da Europa e a sua tradução em sistemas e serviços públicos dedicados à satisfação de necessidades sociais e, desde logo, às necessidades de saúde, a força que essa dimensão social dá à Europa, em contraste com o que se passou e o que se está a passar em outras regiões do mundo. Portanto, nós temos no programa do trio tudo isto bem apresentado, bem presente, seja do ponto de vista da releitura que temos que fazer das nossas prioridades, das prioridades da agenda estratégica europeia, quer da consciência da profundidade do choque que os efeitos da pandemia trouxeram. Um choque externo e simétrico, mas que pode ser assimétrico nos seus efeitos, que pode pôr em causa e chegou a pôr em causa o funcionamento do mercado interno e, portanto, o projeto do mercado único e cuja dimensão sobre a economia e a sociedade europeia é profundíssima. O que significa, como conclusão lógica, a necessidade de ter um sentido de urgência na ação e o programa do trio dá muito conta desse sentido de urgência na ação. Em primeiro lugar, no que dá especial responsabilidade, desde logo, à presidência alemã em matéria de aprovação dos instrumentos financeiros essenciais para a recuperação económica da Europa, designadamente o quadro financeiro plurianual e os programas que a Comissão também propôs, e a especial responsabilidade que dá à presidência portuguesa para implementar rápida e tempestivamente quer o QFP, quer o Programa Próxima Geração. A esse propósito, devo dizer que Portugal concorda plenamente com a proposta apresentada pela Comissão Europeia sobre o quadro financeiro plurianual e sobre o Programa Nova Geração. Parece-nos uma proposta muito equilibrada, com a dimensão certa, com a engenharia financeira necessária e com bons critérios e regras de afetação. Neste quadro do trio de presidências, eu tenho dito, eu e o Sr. Secretário de Estado temos dito, que o valor acrescentado específico da presidência portuguesa será, como há muito dizemos, a importância concedida ao social. Nós entendemos, e essa é, digamos, a linha de rumo fundamental da nossa presidência, nós entendemos que a grande força da Europa é o seu modelo social e é justamente o seu modelo social que permitirá à Europa proceder com sucesso à transição climática, à transição energética e à transformação digital. Claro que o programa do trio tem a elasticidade indispensável a que possamos gerir também as incertezas fundamentais que nós temos pela nossa frente. É o Brexit, desde logo, haveremos certamente falado disso ao longo desta reunião, é a própria evolução dinâmica das parcerias internacionais, já o programa estava consensualizado e teve que ser ligeiramente alterado porque, entretanto, foi adiada a cimeira, a reunião de líderes 27+1 entre a União Europeia e a China, prevista para Leipzig no dia 14 de setembro. O início e o desenrolar da Conferência sobre o Futuro da Europa. Neste momento falta apenas o Conselho tomar posição sobre a sua organização e a sua estrutura, a evolução da própria pandemia e, naturalmente, a dinâmica política e a própria dinâmica legislativa, e, portanto, todos sabemos que uma presidência tem que ter prioridades claras, tem que ter escolhas bem evidentes, mas também tem que ter a elasticidade suficiente para se adaptar ao que sempre existe de inesperado na vida institucional e política, que aliás é um dos melhores sabores da vida institucional e política. Na minha opinião, o programa do trio responde a todos estes critérios. Portanto, as prioridades da agenda estratégica na Europa, com a consciência do profundo choque introduzido pela pandemia e com o sentido de urgência na ação que é indispensável. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Como é hábito, darei agora a palavra sucessivamente aos grupos parlamentares, começando pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que intervirá através da Sra. Deputada Isabel Oneto. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado, bem como as Sras. E Srs. Deputados, e agradecer ao Sr. Ministro a exposição que aqui nos trouxe, essencialmente sobre o programa do trio e também sobre a visão daquilo que são as prioridades da União Europeia, e referiu que, de facto, a agenda institucional muitas vezes altera-se em função daquilo que são os percalços que vão surgindo, e este que tivemos foi, de facto, uma questão de dimensão global que obrigou a um conjunto de adiamentos da agenda europeia, que leva a que, precisamente, Portugal assuma a presidência da União Europeia num momento essencial de viragem daquilo que é o modelo da Europa e o futuro da Europa. E por isso gostaria de perguntar ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro falou no programa do trio e nós gostaríamos de saber qual, enfim, o contributo e a relevância da posição portuguesa na definição daquilo que é o programa do trio e de que forma é que as prioridades que referiu vão estar espelhadas também na presidência portuguesa. Porque, de facto, acabamos por ter um quadro financeiro plurianual que deveria estar já aprovado e que vai arrastar-se. Temos, neste momento, uma base de trabalho que nós consideramos boa, uma boa base de trabalho de negociação para o Fundo de Recuperação e para o quadro financeiro, mas é uma base de trabalho que está sujeita ainda a negociação em sede de Conselho, que brevemente ocorrerá nos dias 18 e 19. E, portanto, não sabemos ainda se é possível antever que esse quadro esteja já definido, ou seja, que quer o Fundo de Recuperação, quer o quadro financeiro plurianual possam estar definidos ainda na presidência croata ou se vai passar para a presidência alemã. Por outro lado, a presidência alemã terá a seu cargo um dossiê que já devia estar mais avançado, que é precisamente o dossiê Brexit. Isto significa que o enunciado que o Sr. Ministro referiu para a presidência do trio vai ter a presidência alemã bastante ocupada com dossiês que vêm acumulados de trás por força da emergência surgida na sequência do Covid-19, o que faz precisamente, como referi, que Portugal tenha, depois de iniciar 2021, não só com um quadro financeiro plurianual e um programa de recuperação robusto para fazer esse virar de página que a Europa necessita. Vai ter um dossiê que é a Conferência sobre o Futuro da Europa, onde, de facto, a audição aos europeus é fundamental sobre aquilo que são as prioridades sentidas pelos cidadãos europeus, que deveria ter ter-se iniciado já no passado dia 9 de maio. Ou seja, há aqui um conjunto de matérias que vão sendo adiadas. E, nessa medida, a questão é de que forma é que Portugal participou e vê-se representado, digamos, aquilo que são as prioridades da política portuguesa no programa do trio, e de que forma é que os enunciados que o Sr. Ministro aqui nos trouxe, nomeadamente a questão da estratégia relativamente ao clima, da estratégia energética, da estratégia digital e, acima de tudo, a dimensão social, como bem referiu, vão também depois espelhar-se no próprio programa da presidência portuguesa. Uma outra questão que nós gostaríamos que fosse também referido tem a ver com o quadro financeiro plurianual. O Sr. Ministro referiu que concorda com a proposta e aquilo que nós gostaríamos era que o Sr. Ministro explicasse exatamente o que é que mudou nesta proposta para que tenha levado Portugal anteriormente a ter uma posição de liderança relativamente aos países, agrupando os amigos, o grupo de países amigos da coesão, num total de 17 no sentido de procurar precisamente que a estrutura, não só os montantes envolvidos, como a própria estrutura do quadro financeiro correspondesse àquilo que são os interesses da União Europeia, e, portanto, o que é que agora Portugal vai defender nesta matéria no próximo Conselho Europeu. Finalmente, uma questão também de extrema importância que tem, e que creio que está subjacente ao que foi a intervenção do Sr. Ministro, que tem a ver com a resiliência da União Europeia nas suas várias dimensões. Referiu a social, mas há também, obviamente, a industrial e a capacidade de a Europa se afirmar mais independente, ou seja, ter capacidade que a torne resiliente a estes movimentos, acima de tudo, como muito bem referiu, pela primeira vez não temos um país ator liderante, não temos uma liderança ao nível mundial e em que o papel da Europa agora é mais premente ainda. E, portanto, ficaria com estas questões agradecendo ao Sr. Ministro a sua intervenção, bem como as respostas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pela Sra. Deputada Isabel Neto. Em primeiro lugar, quais foram os contributos essenciais de Portugal para a elaboração do programa do trio? Eu permitir-me-ia, da minha parte, destacar os 10 seguintes. Foi por insistência de Portugal que no programa do trio ficou expressamente consagrada a alternativa da organização de canais legais para a migração. E esse é um ponto que nos parece sempre muito importante e por vezes faltar no discurso europeu sobre as migrações. Não se trata apenas de tratar fronteiras, não se trata apenas de combater o tráfico, não se trata apenas de acolher e tratar as pessoas que estão em perigo de vida, trata-se de organizar canais legais de migração, porque essa é a verdadeira alternativa às migrações irregulares e às migrações inseguras. Um segundo elemento, no qual fomos muito acompanhados pela Alemanha, é a insistência no valor e na centralidade das pequenas e médias empresas como uma característica essencial do tecido económico europeu. E é provavelmente a altura de insistir sempre nisto, porque, por vezes, há uma tentativa na Europa de achar que a Europa só se defende do ponto de vista geoeconómico se favorecer os mal chamados campeões europeus, que só haveria uma possibilidade de garantir a soberania económica da Europa apostando tudo nos campeões europeus e deveríamos mudar a política de concorrência e a política comercial de forma a favorecer a emergência desses campeões europeus. Do nosso ponto de vista, nada de mais errado. A força da economia europeia, designadamente enquanto geradora de valor, geradora de riqueza, mas também geradora de emprego, está nas pequenas e médias empresas e, portanto, a soberania económica europeia, para sê-lo, tem de ser inclusiva. Terceiro elemento que salientaria, e foi uma batalha muito persistente, designadamente a Sra. Secretária de Estado, é sempre convencer os nossos amigos europeus de que, sucessivamente, as várias crises, incluindo esta, mostram quão urgente é completar a União Económica e Monetária, também corrigindo os elementos da União Económica e Monetária que têm favorecido a divergência, quando uma União, para ser ótima, como dizem os economistas, deve basear-se e fomentar a convergência entre as economias que a compõem. E, portanto, uma frase aparentemente anódina, a qualificação da União Económica e Monetária como uma prioridade e a necessidade de ela ser aprofundada em todas as dimensões, foi uma das frases que mais custou a ser bem sedimentada no programa do trio. Um quarto elemento que também é do nosso interesse estratégico, é um quarto contributo que nós demos também ao programa do trio, é a insistência que a transição energética, sendo baseada em energias renováveis, deve também favorecer os combustíveis alternativos, os chamados gases renováveis, designadamente o hidrogénio, que aliás é hoje, para todos, o chamado hidrogénio verde, uma das vias fundamentais de assegurar em tempo a descarbonização das nossas economias e a transição energética. Um quinto elemento que também nos diz muito e foi por nossa insistência que ficou no programa do trio é a referência ao plano de ação para a educação digital. Na nossa opinião, esta crise da pandemia obrigou a uma utilização imediata de meios digitais, onde, aliás, o sistema educativo português foi um dos sistemas europeus com melhor desempenho, mas essa também deve ser uma oportunidade para nós vermos que a educação digital deve ser compreendida também como a socialização de todos em competências profissionais do futuro imediato, como sejam as competências digitais. Um sexto elemento foi a nossa insistência no espaço. Essa será uma dos pontos a que nós queremos dar mais atenção na nossa presidência. Uma sétima, do ponto de vista da ação externa, foi a referência explícita à reunião de líderes com a Índia, o que nos parece, para o bom equilíbrio geoestratégico da Europa, constituir uma, não digo contrapartida, mas um pendant, se me permitem o francês, útil para outras cimeiras que estão previstas ao longo deste ano, o reforço muito considerável da linguagem sobre África e um elemento que, devo dizer, me surpreendeu pela dificuldade de ser bem incluído no programa do trio, que é a referência ao nosso relacionamento com a América Latina. Desde 2016 que não há nenhuma cimeira de alto nível entre a Europa e a América Latina. Eu estive, já nem sei onde, acho que na República Dominicana, como ministro dos Estrangeiros, para preparar essa cimeira que se iria realizar logo no ano seguinte, e as coisas estão bloqueadas desde então e nós precisamos de desbloquear. E, finalmente, os últimos são os primeiros, a referência que nos diz muito e porque nos batemos às regiões ultraperiféricas, que são uma componente essencial, uma projeção atlântica da União Europeia. Em relação à outra questão colocada pela senhora deputada, porque é que nós concordamos, eu responderia noutro momento. Muito obrigado.
Obrigado, senhor ministro. Cumpro-me agora dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Intervirá no seu nome a senhora deputada Isabel Meireles.
Muito obrigada, senhor presidente. Começo por saudar o senhor ministro dos Negócios Estrangeiros, a senhora secretária de Estado dos Assuntos Europeus. É muito bom vê-los novamente em direto, ao vivo e a cores. Ficam muito mais bonitos do que em videoconferência e, obviamente, os meus colegas deputadas e deputados e também os serviços. Queria agradecer a clareza da exposição que nos trouxe, embora as nossas preocupações sejam centradas a mais curto termo, e designadamente do próximo Conselho Europeu, que recordo que a Comissão Europeia abandonou a proposta do quadro financeiro plurianual e opta agora por um montante mais baixo. É certo que Portugal vai receber entre 2021 e 2027 cerca de 33 mil milhões de euros, já com a atualização dos 2%, porque senão seria menos. Mas mantém-se, contudo, o corte de 1 milhão e 600 mil milhões de euros, não sei se estou a dizer bem, sou disléxica com números, acho que estou a aumentar os valores, mas de qualquer maneira inferior a cerca de 3% do montante anterior do Fundo de Coesão. Portanto, temos para Portugal cortes na política de coesão, justamente, na política agrícola comum, e eu considero que estes cortes são perigosos e explico porquê. porque passada a pandemia, e espero que ela seja de facto breve e que seja um episódio de poucos meses, e quando tudo voltar ao normal, pode acontecer que estes valores constituam para Portugal uma referência no futuro. Eu sei que tudo isto é compensado pelo Fundo de Recuperação, dos tais 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões são subvenções a fundo perdido, mas isto é numa época de tragédia pandémica, mas, repito, quando voltarmos à situação normal, estes valores de referência podem nos prejudicar. E a minha primeira pergunta para o Sr. Ministro, eu sei que não tenho nenhuma bola de cristal, mas era, apesar de tudo, aferir qual o seu grau de otimismo em relação, não apenas ao orçamento de longo prazo da União Europeia, que sirva os interesses de Portugal, mas também a um eventual acordo do Conselho Europeu que proteja os Estados mais vulneráveis, como o caso de Portugal. E na falta de consenso neste próximo Conselho Europeu, saber se o Governo, a própria direção do Conselho Europeu, nomeadamente o seu Presidente, tem um plano B, uma vez que o Sr. Ministro participa no âmbito, aliás, participa no Conselho dos Assuntos Gerais, que também coordena a preparação das reuniões dos Conselhos Europeus. Isto porque vemos com preocupação que não é apenas a Holanda que está a travar. A Finlândia já veio dizer que a proposta é inaceitável, o indelével Viktor Orbán da Hungria está a querer mais dinheiro e a criticar os montantes que Itália e Espanha vai receber, mesmo os países da família socialista como a Suécia e a Dinamarca estão cada vez mais contundentes e relutantes. Portanto, isto preocupa-nos e queríamos saber se nos pode dar não uma previsão, porque é difícil, mas enfim, qual é a sua sensibilidade relativamente àquilo que vai sair do próximo Conselho Europeu. Por outro lado, no próximo ano, em 2021, vai haver uma enorme concentração de nacional de fundos. E pergunto qual será o limite temporal para Portugal definir uma estratégia de execução desses fundos, porque independentemente da política para executar os fundos, isso implica, sobretudo, uma capacitação da nossa administração pública, que em certos setores ainda está extraordinariamente burocratizada. É evidente que se fizeram imensos progressos, que o Simplex ajudou em muitas vertentes, mas para ser rápido e eficaz, eu não sei se temos, de facto, pessoas capacitadas na administração pública, nomeadamente, repito, para, enfim, esta rapidez que é necessária. E, por falar de rapidez, recordo que o próprio Tribunal de Contas alertou no início deste mês para os riscos da má utilização dos recursos públicos canalizados para enfrentar a pandemia, defendendo que o seu forte impacto nas finanças públicas exigia cuidados acrescidos da transparência e de integridade. Outra pergunta para o Sr. Ministro é qual é o plano do Governo para eventualmente impedir a ocorrência de irregularidades ou mesmo de fraudes no contexto das medidas de combate à pandemia, porque muitas vezes a necessidade de ir depressa leva a que se façam alguns atropelos à legalidade. Finalmente, uma questão já aqui focada, que é a questão do Brexit. O negociador do lado europeu para o Brexit, o Sr. Michel Barnier, que é uma pessoa que eu muito prezo, ainda não se cansou de dizer que não há avanços tangíveis, que estão longe de obter um acordo, com dossiers extraordinariamente complicados, pelo menos para os britânicos, que são as pescas, que são a concorrência entre parceiros europeus e a eterna questão da competência do Tribunal de Justiça da União Europeia para dirimir eventuais disputas comerciais futuras. Depois, por outro lado, também não é bom indício que na lista de promessas que o Primeiro-Ministro Boris Johnson ainda não cumpriu, apesar de ter declarado e ter assinado uma declaração política para o Brexit, mas pior do que isso, o negociador por parte do Reino Unido, David Frost, de facto fez subir a tensão entre Bruxelas e Londres num gesto de arrogância pouco diplomático e pouco negocial, diria mesmo, ao exigir medidas no que toca aos direitos aduaneiros até ao final do ano, senão haveria no deal. Esta incerteza é preocupante porque, como sabemos, residem muitos portugueses no Reino Unido, cerca de 500 mil, e a minha pergunta é como está o governo português a acompanhar e a analisar esta situação dos atrasos do Brexit. E termino agradecendo mais uma vez a clareza das informações que aqui nos trouxeram. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.
Obrigado, Sra. Deputada. É sempre difícil interrompê-la, mas agradeço que o seu exemplo não constitua precedente para as intervenções seguintes. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Seis minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, agradeço muito as suas questões e, se não se importa, vou responder pela ordem inversa para guardar o tempo para a mais importante, que foi a primeira. Em relação ao Brexit, todos nós acompanhamos com preocupação o facto de não haver progressos visíveis nas negociações. Nós temos um prazo temporal muito limitado até dezembro, temos a possibilidade até ao fim de junho, por uma vez, prolongar esse prazo, mas isso significa acordo, representa, implica acordo da parte britânica. A parte europeia já o disse que estaria em condições para fazer essa prorrogação. E todos nós esperamos com alguma ansiedade a reunião que está prevista entre a Presidente da Comissão Europeia e o Primeiro-Ministro britânico para ver se se desbloqueia o atual ritmo das negociações, que é claramente insatisfatório. E eu recordo que, do lado português, nós temos um plano de preparação para o Brexit e temos também um plano de contingência que não desativamos a 100%, porque temos que estar preparados para todos os cenários. Em relação às irregularidades no combate à pandemia, eu não conheço nenhuma. O Tribunal de Contas mantém as suas competências intactas, o Parlamento escrutina o Governo, os contratos são tornados públicos, as leis competentes têm sido aprovadas pelo Parlamento quando esse é o caso, ou promulgadas pelo Presidente da República, tem contado, aliás, com um grande consenso político à sua volta, e os resultados estão à vista do ponto de vista da nossa capacidade de controlar a pandemia e habilitar o nosso Serviço Nacional de Saúde a responder-lhe muito satisfatoriamente. Em relação às preocupações futuras quanto a eventuais dificuldades que nós tenhamos para executar os fundos, eu gostaria de recordar que a tradição portuguesa é ao contrário. Nós somos reconhecidos internacionalmente como bons executores dos programas de envelopes nacionais e a nossa debilidade estava na menor capacidade de aproveitar plenamente os chamados programas de gestão centralizada ou programas competitivos. Do ponto de vista da execução de fundos, nós somos tradicionalmente, e neste quadro financeiro plurianual mais uma vez se vê, bons executores de fundos em termos comparativos, e julgo que a nossa atitude deve ser só uma. Quanto mais fundos disponíveis tivermos, melhor será a nossa capacidade de utilizá-los. Em relação à nossa previsão sobre o que vai ser o Conselho Europeu, o próximo Conselho Europeu é um Conselho muitíssimo importante para que os líderes possam continuar um caminho que têm feito relevantemente
desde há meses, o caminho de construir um consenso, de construir aproximações recíprocas. Eu recordo como marcos desse caminho a Cimeira de Beja, onde foi claro que 17 Estados-membros estariam contra cortes profundos na política de coesão, a carta subscrita por 8 chefes de governo europeus, entre os quais o português, que reunia países do Sul, como a Itália ou Portugal, países do Norte, como a Bélgica ou Luxemburgo, países como a França e a Grécia, na defesa de uma ambição, do ponto de vista de recursos da União Europeia, à altura dos desafios que a crise nos colocava, a iniciativa franco-alemã e depois a proposta da Comissão Europeia, que ela própria já representa um esforço de um consenso muito, muito importante. Provavelmente nós teremos a aprovação formal já na presidência alemã, até porque é um pouco difícil esperar que haja uma decisão final num contexto em que a reunião ainda não é presencial. Muitas destas questões implicam que os líderes estejam em frente uns dos outros e com a capacidade de interagir. Mas julgo que não demorará muito a que seja aprovado, quer o novo quadro financeiro plurianual, quer os novos programas, e também confio que a forma final desses dois grandes recursos não será muito diferente da proposta apresentada pela Comissão. Porquê é que Portugal está confortável com essa proposta? Porque, no que diz respeito ao conjunto de recursos disponíveis que os Estados possam utilizar para os seus projetos de desenvolvimento, nós passaremos dos números redondos, 1.100 milhões com que trabalhávamos no quadro da Caixa Negociadora apresentada pelo Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no princípio do ano, para qualquer coisa na ordem dos 1.600 milhões de euros. Isso significa um aumento de quase 50%. 500 mil milhões é quase metade de 1.100 milhões. E, portanto, eu dou apenas este número para nós percebermos a escala das coisas. E eu estou a tirar os empréstimos, só estou a considerar aquilo que no conjunto da proposta são subvenções, alinhadas, aliás, pelos canais que nós estabelecemos no quadro financeiro plurianual. Portanto, estamos a falar de passar de 1.100 milhões de euros no conjunto da União Europeia para... Estamos a falar de passar de 1,1 bilhões de euros, no sentido português, portanto, 1 milhão de milhão, para 1,6 bilhões de euros. E isso é uma mudança de escala absoluta. E, portanto, é por isso que nós estamos bastante confortáveis. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E é agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. E falo-á através da Sra. Vice-Presidente, Fabíola Cardoso. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado, os presentes. Vivemos, de facto, uma situação terrível que já vitimou centenas de milhares de pessoas no globo, que acentuou desigualdades sociais e teve como consequência a destruição de empregos e abrandamento de vários vastos setores da economia. Temos sabido reagir, não só enquanto indivíduos, como comunidade, como país e também como União Europeia, apesar de algumas falhas graves e omissões de resposta. A promessa de solidariedade europeia que agora se anuncia é assim muito diferente daquela que ocorreu a quando da crise das dívidas soberanas, mas mesmo assim levanta muitas dúvidas, nomeadamente quando ouvimos falar em condicionantes, pensamos se este novo pacto de estabilidade, este novo programa que fala numa nova geração, não trará também uma ameaça de austeridade sobre essa nova geração à luz da manutenção das normas do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Ou seja, o Bloco de Esquerda pensa que este é o momento para aliviarmos, não só de forma temporária, como foi feito, mas para, de facto, manter um alívio do Pacto de Estabilidade e Crescimento, que, para garantir a eficácia e a dimensão necessária na resposta estrutural à crise, é necessário que o Fundo de Recuperação seja dotado de um outro modelo, que passe claramente pela exclusão de condicionalidades e seja financiado diretamente através do Banco Central Europeu. Isto ainda é uma possibilidade, Sr. Ministro. Soubemos hoje que foram disponibilizadas estatísticas pelo Eurostat e que os números são preocupantes. Relativamente ao primeiro trimestre de 2000, o número de pessoas empregadas diminuiu 0,2% na área euro, 0,1% na União e 0,5% em Portugal. Estes números dizem respeito são as descidas mais acentuadas observadas desde 1995 e apenas incluem o último mês em que foram introduzidas medidas de contenção, o que nos permite supor que os números que virão aí, num futuro próximo, serão ainda bastante mais assustadores. Por isso, pensamos que estes recursos que vão ser disponibilizados não podem ser um despejar de apoios sobre modos de funcionamento que, sabemos bem, dificultaram não só a resposta à emergência sanitária, mas agudizaram a vulnerabilidade de muitas pessoas, em particular de muitos trabalhadores, face à pandemia. Este sistema de lógica de lucro, acima de tudo e de todas, tem não só destruído o planeta, mas tem também aprofundado a precariedade laboral e agudizado as desigualdades sociais. Quando ouvimos hoje aqui o Sr. Ministro falar em prioridades estratégicas, em grandes medidas estruturais, sim, elas devem defender a descarbonização, sim, devem garantir a digitalização, mas, em troca dos apoios europeus, não deveria haver também, Sr. Ministro, medidas concretas, melhorias evidentes nos horários de trabalho, nos vínculos, nas condições de trabalho, na igualdade de género, na inclusão social de todas as pessoas e incluir estratégias específicas de reforço da democracia, da participação cidadã? Não deveriam ser, Sr. Ministro, estas as condicionalidades a que os apoios europeus deveriam também, principalmente, ou talvez principalmente, estar sujeitos? Esta mudança de paradigma será defendida pela presidência portuguesa quando vemos em cima da mesa a convocação de uma conferência, de uma cimeira social já sobre a presidência portuguesa em maio de 2021? É disto que podemos estar à espera? De um reforço, de um compromisso sério do governo português para com uma Europa de serviços sociais que seja efetivamente mais justa para todos, Sr. Ministro? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, a palavra é sua para responder às questões colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também à Sra. Deputada e Vice-Presidente e respondo às quatro questões que colocou. Primeiro, a questão relativa ao financiamento direto do Banco Central Europeu. Como a Sra. Deputada sabe, isso é uma impossibilidade à luz do tratado, mas isso não tem impedido o Banco Central Europeu de ter uma intervenção reguladora, designadamente nos mercados emissores de dívida, muitíssimo importante. Desde logo com o programa que tinha em curso desde 2015, depois com o reforço desse programa em 750 mil milhões de euros, logo no dialbar dos primeiros sinais de crise na Europa e de ataque especulativo às dívidas, designadamente à dívida italiana, e agora, ainda na decisão da última quinta-feira, na qual o Banco Central Europeu fez acrescer em mais 600 mil milhões de euros o seu poder de intervenção nos mercados secundários da dívida, assim permitindo que os Estados-membros estivessem a salvo de oscilações desses mercados e de ataques especulativos nesses mercados. Agora, como Draghi e mais recentemente Lagarde não se cansavam e cansam de dizer, o Banco Central Europeu não pode fazer toda a intervenção de política pública na União Europeia no sentido de proteger a moeda única e os Estados-membros, e por isso foi muito importante, em primeiro lugar, o primeiro pacote, digamos assim, de decisões tomadas no Eurogrupo, com o programa SURE, com a disponibilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade e com a duplicação das garantias previstas para empréstimos via Banco Europeu de Investimento, e depois e sobretudo o trabalho que foi sendo feito e que culminou na apresentação da proposta que eu não hesito em qualificar como histórica da parte da Comissão Europeia, porque é finalmente uma resposta à altura da grandeza do desafio. E é uma resposta inteligente do ponto de vista político, para além de todas as questões de solidariedade da Europa, nas quais eu acredito, mas posso admitir que outros não acreditem tão veementemente. Há aqui uma questão de política económica e de racionalidade económica que nós devemos valorizar, porque o que está aqui em jogo é a defesa do mercado interno, o que está aqui em jogo é a defesa da moeda única e da zona euro, o que está aqui em causa é a defesa dos fundamentos económicos da União Europeia. E por isso mesmo é que eu acredito que vai haver consenso, porque do mercado único não é apenas Portugal que beneficia. Os Países Baixos beneficiam tanto ou mais que Portugal, do ponto de vista estatístico, aliás, beneficiam bastante mais que Portugal. A Suécia é um beneficiário líquido em termos económicos da integração europeia, mais do que o é a Grécia, etc, etc, etc. E, portanto, essa combinação de grandeza moral, de inteligência política e de racionalidade económica, que, na minha opinião, explica a proposta apresentada pela Comissão Europeia e a forma como foi preparada pela Declaração Franco-Alemã, fazem-me crer que nós temos hoje um conjunto de instrumentos poderosos para a recuperação da economia europeia, com três características muito importantes. A primeira característica muito importante é que é um conjunto de recursos que não penaliza excessivamente as contas públicas dos Estados e, em particular, a sua dívida, porque a forma como os fundos são levantados no mercado, em nosso nome de todos, pela Comissão Europeia, a forma como é assegurada a carência no pagamento dos respectivos juros, e depois os juros e a amortização por um período de 30 anos a contar do quadro financeiro plurianual posterior ao próximo, e a forma como grande parte desses fundos são canalizados via subvenções e, portanto, não penalizando a dívida de cada Estado receptor, são formas que aliviam profundamente os Estados, em particular os Estados com maiores problemas com o seu rácio de dívida, como são a Itália, como a Grécia, Portugal, a Bélgica, a Espanha ou mesmo a França. Depois, há uma segunda característica muito importante neste pacote, que é o que bem disse a Sra. Deputada, não se trata de despejar dinheiro sobre modos obsoletos de produzir a economia. É claro que este dinheiro é para apoiar o investimento e as reformas, segundo as prioridades estratégicas que são as nossas e com as quais a Sra. Deputada está totalmente de acordo, o verde, o digital, o social. Terceira característica muito importante é que, justamente, como bem disse a Sra. Deputada, aqui não há condicionalidades à la troika. O que há é projetos de reformas e projetos de investimento elaborados e apresentados pelos diferentes Estados-membros, que os Estados-membros, sobre os quais os Estados-membros interagem com a Comissão Europeia. E, finalmente, como a Sra. Deputada também bem disse, nós acrescentaremos na nossa presidência europeia a Cimeira Social, portanto, a dimensão social. Nós esperamos que, por essa altura, estejam avançadas as discussões sobre o resseguro europeu do sistema de desemprego, de apoio ao desemprego, O plano de ação para a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, a garantia da criança, a discussão sobre o salário mínimo europeu, etc. E, portanto, esperamos que a presidência portuguesa da União Europeia seja marcada por avanços significativos no domínio do reforço do modelo social europeu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro, pelas suas respostas. E é agora a vez de intervir o Grupo Parlamentar do PCP, que o fará através do Sr. Deputado João Dias. Tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar também o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Isto de falar, depois de ouvir muito daquilo que o Sr. Ministro já aqui esclareceu, traz aqui a vantagem também de nos reforçar aqui a necessidade de algumas clarificações face ao que o Sr. Ministro aqui nos foi dizendo. Mas antes de mais, Sr. Ministro, deixe-me que lhe diga que muitos membros do Governo afirmam claramente que estamos num período em que estamos a receber uma lição que a situação epidémica nos está a trazer ensinamentos que é importante aprender, assumi-los e assimilá-los. E a verdade é que nós, ao olharmos para aquilo que são as opções políticas, o decurso das políticas que são seguidas, a verdade é que não vimos os efeitos dessas lições e dessas aprendizagens. Tendo em consideração até a situação atual tão extraordinária que vivemos e que fomos confrontados, para a qual, naturalmente, também temos que assumir que a preparação era nenhuma ou quase nula, para uma situação, até mesmo, poderemos dizer, dramática, não é? Mas olhar para aquilo que é as micro, pequenas e médias empresas, aquilo que é a vida dos trabalhadores, que estavam numa situação que ainda mal estávamos a levantar a cabeça após uma crise que tínhamos passado há meia dúzia de anos, naturalmente que seria necessária políticas e respostas adequadas e ajustadas a esta realidade. Mas aquilo que nós, o PCP, já conhecia e entendia que deveria ser a centralidade das nossas intervenções, das nossas opções políticas, não vimos esse reflexo, nomeadamente na centralidade de que é o trabalho na nossa sociedade, o que representa o trabalho. Não é a colaboração, como muita gente gosta de lhe chamar aos colaboradores, que são, no fundo, os trabalhadores, a centralidade do trabalho na nossa sociedade. Também a importância do Serviço Nacional de Saúde, enquanto elemento fundamental e estruturante numa resposta, numa situação como esta, que, desde já lhe digo, que a tal solidariedade europeia, desde logo no plano da saúde, não estamos a ver, nem conseguimos observar, nem vislumbrar qual foi a solidariedade que houve em termos do plano da saúde. Também a valorizar o papel dos serviços públicos, a importância dos serviços públicos, a valorização do mercado interno, Sr. Ministro. É que, se nós conseguimos ultrapassar em grande medida a crise anterior a que estivemos expostos, a crise económica e financeira a que estivemos expostos, graças àquilo que foi a retomada de direitos, graças àquilo que foi a retomada de rendimentos, agora a resposta, além de continuarmos a reforçar esses mesmos direitos e rendimentos, teríamos de ter uma resposta naquilo que era o motor de desenvolvimento económico, que seria o mercado interno e que seria, acima de tudo, também a capacidade da produção nacional. Não é aquilo que a União Europeia nos impõe a produzir ou aquilo que a União Europeia nos impõe a comprar. E esta continua a ser a mesma preocupação e a mesma política seguida, até mesmo também no que tem a ver com o controlo das empresas e dos setores estratégicos, para falarmos da TAP e não entrar por muitos mais. Portanto, se lhe quer que lhe diga, sou eu que lhe dou já aqui uma resposta, não, nós não acreditamos naquela que é a solidariedade europeia. Aqui está exposta e clarificada aquilo que nós entendemos que caiu a máscara à União Europeia e à cooperação em termos da solidariedade que é tão propalada. Mas, Sr. Ministro, disse aqui que gosta mais até de chamar, fica muito contente por chamar programa Próxima Geração, como dizem os franceses, Next Generation. E percebo porque é que o Sr. Ministro, gosta de chamar este nome, porque é usar agora aquilo que mais à frente vamos precisar. Porque é usar agora aquilo que mais à frente a próxima geração e a nova geração vai ter que pagar. E é aqui que eu lhe peço se está confortável com este programa, como disse agora. Até porque disse também que aceita este quadro financeiro, Sr. Ministro, já aqui foi falado, 3% de corte do que tínhamos de referência em 2018 com o que temos agora revisto. Sr. Ministro, está a deixar um histórico. é que aquilo que o Sr. Ministro deixar hoje, amanhã, vai-nos ser a referência para as próximas e futuras negociações. E é importante que nós tenhamos condições para continuar a negociar os próximos quadros comunitários financeiros, que são fundamentais, são decisivos. Portanto, e o Sr. Ministro disse uma coisa muito importante. Disse que não penaliza excessivamente as contas públicas, o que quer dizer que assume penaliza. Não é excessivamente, mas continua a penalizar. No nosso entendimento, penaliza e muito excessivamente. Por isso quero lhe perguntar, Sr. Ministro, quais vão ser as regras que vão definir para o acesso de Portugal a esse fundo de recuperação? O Sr. Ministro diz que não há aqui, pode-lhe chamar o que queira, Sr. Ministro, pode dar as voltas que queira, mas que há condicionalismos no acesso a estes fundos, há. E que há condicionalismos na utilização destes fundos, há. E por isso, quero lhe perguntar como é que se vai fazer o pagamento, principalmente do endividamento, nomeadamente do endividamento que vai ser feito nos mercados, tendo em consideração que será uma das duas, que é o que está em cima da mesa. Ou é por corte nos futuros orçamentos da União Europeia, ou é por aquilo a que gostam de chamar recursos próprios, impostos europeus. Ora, Sr. Ministro, como é que se vai pagar, proceder a estes pagamentos? Porque, Sr. Ministro, aquilo que a União Europeia nos ensinou é que ninguém dá nada a ninguém. Se puderem tirar, ainda mais tiram, principalmente aquilo que é soberania. Mas, para terminar, Sr. Ministro, falou aqui do programa, do trio, estamos a entrar numa fase decisiva, veja bem, Portugal fica mesmo no meio do trio. Não sei se é positivo ou negativo, mas fica ali empardado. Mas quero lhe dizer, a agenda verde, importante. A agenda digital, importante. Mas a agenda da soberania alimentar, a agenda da soberania da produção industrial, não seria importante também nesta fase crucial para o desenvolvimento? E uma agenda que é fundamental, Sr. Ministro. Eu gostaria de ver Portugal lutar por esta agenda, que é a agenda do rendimento dos direitos, dos rendimentos e dos direitos dos trabalhadores. Eu vou terminar, Sr. Presidente, só com isto. Está disponível também para lutar por uma agenda destas que fará toda a diferença naquilo que é a recuperação económica e o desenvolvimento económico e social do nosso país? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Nós aprendemos com esta crise. Há um exemplo muito simples e que me parece evidente. Na proposta da Comissão Europeia, um dos elementos que creio mais centrais é justamente a proposta de criar, pela primeira vez à escala europeia, um programa para a saúde. A proposta é que esse programa tenha uma dotação de 9,4 mil milhões de euros e o seu objetivo é justamente o investimento na prevenção, na investigação e no tratamento, no fornecimento de medicamentos, vacinas e material médico, e é a primeira vez que nós vamos assumir, se esta proposta for aprovada, como uma competência europeia e uma responsabilidade europeia ter um programa também na área da saúde, como temos hoje programas na área da conectividade ou da investigação científica. Eu disse que gostava da expressão próxima geração, parece uma expressão conseguida e, sobretudo, parece uma expressão que me liberta de siglas em que estou sempre a tropeçar. Nunca sei se estou a falar bem quando digo RRF e depois vario dali para o MFF e depois tenho que falar no ESM, mas depois, se for em português, já é o MEIE e perco-me, e assim próxima geração, garanto que não me vou perder. E não é porque seja a próxima geração a pagá-lo, é porque é a próxima geração a beneficiar dele. Claro que os benefícios têm também custos. E por isso é que nós fazemos sempre uma avaliação, a que chamamos análise custo-benefício, para saber se o benefício excede o custo. É, na minha opinião, verdadeiramente o caso aqui. É o caso, se pensar do ponto de vista português e, portanto, do ponto de vista da soberania nacional. Imaginemos que a proposta apresentada pela Presidente da Comissão Europeia era aprovada tal qual. Já aqui disse, e posso repetir, que por mim pode ser aprovada amanhã. Imaginemos que isso sucederia. O que é que aconteceria no caso de Portugal? Deixando de lado os empréstimos e considerando apenas a parte das subvenções e considerando a chave de repartição proposta pela Comissão Europeia, isso significaria que nós, que beneficiamos no QFP números redondos de 32 mil milhões de euros e que na proposta da Comissão Europeia do novo QFP beneficiaríamos de 30 mil milhões de euros a preços constantes, a preços correntes é mais, mas se fosse a preços constantes era 2 mil milhões de euros menos, passaríamos a beneficiar de 45 mil milhões de euros, o que significa um aumento de 38%. Senhor Deputado, isto parece-me uma excelente notícia para Portugal e, portanto, compreenda que o Ministro dos Estrangeiros de Portugal diga, por nós, podemos aprovar isto amanhã. Mas Portugal não é um Estado-membro egoísta, tem os seus interesses nacionais e tem a sua soberania nacional, como o PCP bem diz, e o Governo também, mas Portugal é um Estado-membro de uma entidade, uma União, a que pertenceu porque quis, porque entendeu que essa era a melhor forma de consolidar a sua democracia e de consolidar o seu desenvolvimento. E pensando à escala europeia, nós temos também uma proposta que significa o quadro financeiro plurianual aprovado, porque essa é uma das grandes vantagens da proposta da Comissão Europeia. Permite desbloquear o que estava bloqueado. O que estava bloqueado era a aprovação do quadro financeiro plurianual. Nem a proposta da Comissão original, já em 2018, se não me falha a memória, tinha tido unanimidade. A proposta apresentada pela presidência finlandesa foi, como disse o nosso Primeiro-Ministro, diplomaticamente descartada, não se fala mais nisso. Depois veio a proposta do Presidente do Conselho Europeu, nós também não houve um consenso, a larga maioria dos Estados-membros disseram isto é insuficiente. Esta proposta da Comissão Europeia permite desbloquear a aprovação do quadro financeiro plurianual, porque nós não só precisamos de um quadro robusto, como precisamos de um quadro que seja implementado rapidamente. Se chegarmos a janeiro de 2021 num impasse, perderemos todos, e Portugal perderá bastante. E, ao mesmo tempo, permite reforçar com um novo programa, o tal programa Nova Geração, 750 mil milhões de euros, 2/3 de subsídios, 1/3 de empréstimos, dando um poder de fogo, se me permite a expressão, para recuperar a economia europeia, muito assinalável, em condições financeiras que são as melhores das possíveis. Nunca Portugal, se estivesse na iminência de recorrer sozinho aos mercados para obter o financiamento necessário para a despesa que tem que realizar e para a perda de receita que tem que compensar, poderia obter um financiamento destes. Nem Portugal, nem Alemanha. Repito, nem Portugal, nem Alemanha, se estivessem sozinhos perante os mercados. O que nós fazemos é contrair um empréstimo em nosso nome através da União Europeia, em condições que já disse muito favoráveis, uma maturidade de 30 anos, um período de carência de 7 anos no pagamento de amortizações, juros que serão baixíssimos, porque os juros de AAA neste momento andam pelos negativos, mesmo a 10 anos, portanto a 30 anos serão ligeiramente positivos. E, do ponto de vista da distribuição dessas verbas serão distribuídas sem penalizar excessivamente as dívidas nacionais de cada país. Temos que pagar esse financiamento, claro. Nós somos pessoas de bem, pagamos o que pedimos emprestado, mas podemos pagá-lo de três formas ou com uma combinação de três formas, através de cortes futuros nas políticas, como disse, e bem, é a posição que não desejamos, através do aumento das contribuições nacionais, e bem porquê? Porque aí funciona a lógica redistributiva própria da União Europeia, e através de novos recursos próprios. Novos recursos próprios que assumirão a forma de taxas ou impostos, palavra que deve ser usada aqui com cuidado, mas são taxas que, ao mesmo tempo que nos permitem resolver este problema de financiamento, nos permitirão também avançar mais no domínio das nossas prioridades estratégicas, porque são de, estou a terminar, Sr. Presidente, são de imposição de taxação às grandes empresas internacionais que hoje em dia não pagam nada a ninguém, imagino que o PCP seja contra isso, e são impostos verdes, são taxas verdes. Muito obrigado, Sr. Presidente, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E é agora a vez de dar a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. e Srs. Deputados, começo por pedir desculpa, porque estou noutra reunião ao mesmo tempo e, portanto, não pude estar antes. Posso repetir alguma questão e também não vou poder ficar, obviamente que vou ouvir todas as respostas do Sr. Ministro às minhas questões, mas não poderei ficar a seguir e provavelmente não poderei intervir nas rondas seguintes. Sr. Ministro, nós temos feito, a discussão que estamos a fazer hoje já é a evolução de uma discussão que vimos fazendo há alguns meses no que diz respeito, por exemplo, ao quadro financeiro plurianual, há menos meses, mas já há alguns, já tivemos algumas discussões sobre isso, na questão do pós-pandemia e na recuperação económica e social da Europa. E há um ponto essencial nessa discussão que é a questão das subvenções versus empréstimos e, no pouco que ouvi, satisfaz-me ter ouvido o Sr. Ministro falar sobre aquilo que efetivamente distingue. Não distingue as subvenções dos empréstimos o compromisso que Portugal assume. Portugal também se compromete nas subvenções com alguma coisa. Portanto, não é dinheiro que nasce da terra nem que cai do céu. E, portanto, há aqui um nível de compromisso. É um nível de compromisso que favorece a nossa posição perante os mercados e isso é importante. E, portanto, se estabilizarmos sobre isto, estamos de acordo. Mas que não se crie a ilusão de que esta parte do financiamento é uma parte que não tem qualquer implicação para Portugal e que não tem nenhuma consequência. Desde logo por isto que foi a parte final da resposta do Sr. Ministro à bancada do PCP, que é a questão dos recursos próprios. Vão ser necessários mais recursos próprios para poder cumprir o serviço da dívida destes empréstimos mutualizados, mas que vão ter que ser reembolsados. E sobre isso é importante também nós fazermos a discussão. Primeira discussão, que recursos vão ser estes? Porque se estamos a falar de taxas ou de impostos, eu lembro que a mais importante de todas na boca dos socialistas durante muitos anos, socialistas europeus durante muitos anos, era o imposto sobre transações financeiras, que ia resolver todos os problemas de financiamento da União Europeia. Acontece que não conseguiram aplicá-lo. E, portanto, há uma pergunta legítima. O que é que falhou com o imposto de transações financeiras, que era tão evidente que era a solução para este financiamento, que não vai falhar, por exemplo, com a questão das multinacionais tecnológicas? É que eu vejo muitas semelhanças entre aquilo que é o mercado das multinacionais tecnológicas com aquilo que é o mercado financeiro, pela implantação à escala global, pela capacidade que têm para orientar os seus proveitos de uma jurisdição para outra. Tudo aquilo que foram dificuldades no imposto sobre transações financeiras não é muito difícil de transpor para o mercado dos grandes players da indústria digital e, portanto, é importante fazer esta discussão. É importante também fazer a discussão nas taxas ou impostos verdes sobre os impactos assimétricos que isso tem dentro dos países da União. Também não é indiferente para Portugal e, portanto, podemos ir um bocadinho mais longe ou devemos ir um bocadinho mais longe que o chavão de dizer que são impostos verdes, portanto, são bons e não há mais discussão sobre isso. Estou à vontade, fiz parte de um governo que criou alguns impostos verdes em Portugal e, portanto, a discussão é legítima, não é uma questão dogmática. Temos é que discutir quais, como e que efeitos é que têm em cada país. Depois a questão essencial da arquitetura europeia. Isto implica ou não uma alteração num princípio fundamental de soberania fiscal. Fiscal no sentido dos impostos, não fiscal no sentido em inglês. Mas no sentido fiscal, se há ou não há aqui um pressuposto de alteração da regra da unanimidade para a regra de maioria em votações relativas a esta matéria. E se houver esse pressuposto, qual é o trade-off? Se nós tivéssemos que cobrir esta obrigação com recursos próprios do nosso orçamento, quanto é que custava no nosso orçamento? Para podermos comparar uma eventual perda de soberania, não estou a dizer que nós concedêssemos nessa matéria, mas para quem esteja disposto a conceder, ainda assim convém saber concede em nome de quê.
Qual é o impacto que isso teria no Orçamento Nacional para se poder ponderar uma alteração tão substancial naquilo que são as regras europeias? Segunda questão, copagamentos. Também para sabermos qual é o efeito nacional destes programas europeus, é fundamental nós sabermos qual é a nossa parte de compromisso. Já soubemos por parte da Sra. Comissária, que nos disse na semana passada, que relativamente à coesão, nos próximos 2 anos, se mantém a regra dos 100%, com uma nuance que é gradualmente deixar de ser. O gradualmente, não percebemos se é gradualmente a partir dos 2 anos ou se é gradualmente dentro dos 2 anos, o que não deixa de ser também relevante de se saber. Mas há todo um outro conjunto de fundos que é importante saber que contrapartida, já foi perguntado aqui sobre as regras de acesso, para além das regras de acesso, há as regras de cofinanciamento, que é importante saber também, para saber que esforço nacional vai ter que corresponder a este pacote que virá da União. Depois, uma área que já discutimos aqui em audições anteriores, que ficou fora de um programa específico, claro que não quer dizer que fique fora destes apoios, que é do turismo. Como é que, tendo o turismo o impacto que tem e o peso que tem na economia portuguesa, sendo uma das principais preocupações, quer económicas, quer sociais, para a nossa retoma, como é que este programa vai ser enquadrável nas necessidades que tem o setor do turismo em Portugal? Depois, o quadro financeiro plurianual. Nós passámos a discutir 2 anos de 7 e aquilo que nos unia relativamente a 7 anos, que era a rejeição do quadro financeiro plurianual, a partir do momento em que passámos a discutir só 2, é suposto unir-nos a todos. Ó, Sr. Ministro, mas eu tenho que lhe perguntar como é que, depois da fase inicial do Fundo de Recuperação, como é que se posiciona o Governo de Portugal relativamente ao quadro financeiro plurianual para os 5 anos remanescentes? Porque não há alteração e, portanto, se nós éramos contra, porque é que agora há uma alteração relativamente a essa matéria? Uma questão também sobre o programa, e para terminar, Sr. Presidente, sobre o Rescue, que tem a ver com o combate a incêndios florestais. O Governo anterior tinha negociado a inclusão no POCUR da aquisição de 2 meios aéreos anfíbios de asa fixa para combate a incêndios florestais. Este Governo resolveu alterar essas prioridades no POCUR. Portugal é o único país mediterrâneo que não tem meios aéreos próprios do Estado para combate a incêndios florestais. Havendo agora uma nova aquisição desses meios, que reforça o mecanismo europeu, mas que são estacionados em alguns dos países da União, porque é que Portugal volta a ficar de fora?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à última pergunta, remeto para as áreas governativas competentes nessa matéria. Em relação à questão que coloca sobre o turismo, pois o turismo pode e certamente vai estar presente no nosso plano de reformas e de investimento com o qual vamos negociar o acesso aos fundos disponíveis no chamado mecanismo de recuperação e resiliência, ou resiliência e recuperação. Essa é uma questão que tem a ver com o nosso próprio planeamento. Há várias maneiras de apoiar empresas e setores económicos estratégicos no mecanismo europeu, no mecanismo de resiliência e recuperação. Em relação às questões, à questão que coloca relativamente à relação entre subvenções e empréstimos. Nós, incluindo nós, aqui não, mas em videoconferência, insistimos muito que, não devendo ter uma posição fechada, porque com posições fechadas não se chega a compromissos, era muito importante para nós que o mix, a mistura entre subvenções e empréstimos, no que diz respeito à afetação dos fundos, fosse claramente marcada pela predominância dos subsídios ou das subvenções. Por uma razão simples, porque esse é um interesse estratégico de um país como Portugal, que ainda tem um nível de endividamento público muito alto. E, portanto, a nossa capacidade de recorrer a empréstimos, mesmo com taxas muito baixas comparadas com aquelas que nós podemos obter no mercado sozinhos, A nossa capacidade de recorrer a empréstimos é limitada. Isso não quer dizer que nós não vamos utilizar. Se a Assembleia da República aprovar o orçamento suplementar na próxima semana, certamente que iremos utilizar o SURE, que é um mecanismo de empréstimos, muito importante para financiar as despesas com layoff, com emprego, formação, etc. Mas, evidentemente, a nossa preferência vai para as subvenções, isto é, para uma lógica de distribuição de recursos, exatamente homóloga daquela que preside aos grandes programas do quadro financeiro plurianual, designadamente às políticas de coesão e também à política agrícola comum. E isso foi conseguido. O dinheiro que chegará a Portugal via subvenções do programa Próxima Geração não penalizará diretamente as contas públicas. Pelo contrário, entrará a favor das contas públicas porque significará despesa de investimento, que é boa despesa. E entrará a favor, sobretudo, da economia, da administração e da sociedade portuguesa, porque financiará o nosso próprio plano de reformas. Eu não digo que não há condições, tem que haver condições para a administração dos recursos. Os recursos são escassos, as pessoas têm que fazer opções e têm que pagar o custo de oportunidade das opções que fazem. Mas uma coisa é nós falarmos de condicionalidades à la Troika, isto é, condicionalidades impostas de fora, condicionalidades impostas como requisitos de acesso sine qua non a programas que são construídos por outrem, e outra coisa é negociar no quadro próprio, com a Comissão Europeia, os nossos próprios planos de investimento e de reforma, que, aliás, a Assembleia da República também discute anualmente com o Plano Nacional de Reformas, sendo certo que o que está previsto e o que é encorajado pela Comissão é que o primeiro plano seja já apresentado com o orçamento em outubro, portanto que a discussão se faça já no próximo outono. Mas parece-me que esta preferência pelas subvenções é facilmente compreensível. É que menos penaliza as contas públicas e é a que mais beneficia as nossas condições de investimento, designadamente com as condições absolutamente excepcionais que nós teremos nos próximos anos, designadamente, como o Sr. Deputado bem recordou, com a possibilidade de não participar com nenhuma espécie de cofinanciamento nacional, se necessário for. Agora, como é que isto se paga no futuro? Claro que se paga no futuro. Paga sempre, qualquer que seja a possibilidade, mesmo que fossem tudo empréstimos, pagar-se-ia sempre em posições muito mais favoráveis do que aquelas, em condições muito mais favoráveis do que aquelas que Portugal teria se fosse sozinho aos mercados. Mesmo que tudo fosse empréstimos, a taxa, as maturidades, as carências seriam mais favoráveis do que aquelas que nós teríamos, sobretudo porque a possibilidade de então estarmos sujeitos a taxas especulativas seria muito alta. Mas não é, não são só empréstimos, nem são sobretudo empréstimos. E, portanto, trata-se de aumentar o nosso bolo. O nosso bolo não para os próximos dois anos, o nível de comprometimento destes montantes pode ser definido até ao final de 2024 e a sua execução pode ir para além de 2024 e, portanto, estamos a falar de um reforço por qualquer critério que nós tenhamos, assim os líderes sejam rápidos na aprovação, um reforço substancial dos fundos disponíveis para o Estado português e para as empresas e as famílias portuguesas. Agora, esse pagamento, sendo feito em conjunto, é muito menor encargo para cada um de nós. Primeiro por esta razão e segundo porque na lógica do orçamento plurianual europeu vigora um princípio de redistribuição. Eu não tenho aqui os números exatos e, portanto, vou dar a sua ordem de grandeza. Mas por cada euro com que Portugal contribui para o orçamento comunitário, nós recebemos pelo menos 2 euros de volta. Portanto, a nossa taxa de retorno é de 100% a mais, pelo menos. Não tenho aqui os números exatos, mas pelo menos é assim. E, portanto, mesmo que, na pior hipótese, isto tivesse que ser pago por contribuições, por um aumento das contribuições nacionais dos Estados-membros para o próximo quadro financeiro plurianual, não o próximo, mas o a seguir ao próximo, mesmo aí Portugal já estaria a ganhar pela lógica da redistribuição. Mas o que nós dizemos é que há uma maneira alternativa a essa penalização dos Estados-membros, que é a maneira dos novos recursos. Aquilo que nós sozinhos não conseguimos fazer, até porque competimos uns com os outros, e aí, como sabe, os Países Baixos já não são propriamente o exemplo da dedicação, mas é novos recursos nos quais nós nos podemos unir para obrigar empresas que hoje pagam praticamente nada, a pagar alguma coisa. E por isso é que a lógica dos novos recursos próprios com taxas europeias, do meu ponto de vista, tem esta tripla vantagem de orientar politicamente, designadamente para a transição energética e climática, de fazer pagar quem cada um de nós não está sozinho a conseguir fazer pagar e aliviar os encargos dos nossos próprios contribuintes. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para concluir esta primeira ronda, irei dar de seguida a palavra à Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN, que nos segue por videoconferência. Antes, porém, gostaria de transmitir ao Sr. Ministro o pedido de desculpas do Sr. Deputado João Dias, que me pediu que o fizesse, uma vez que, por sobreposição de reuniões, não poderá participar nas rondas seguintes. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por dizer que estou com muitas dificuldades na rede, portanto já caí e voltei várias vezes. Espero que agora consiga fazer a intervenção sem interrupções. Começar por cumprimentar o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, as senhoras e os senhores deputados. De facto, julgo que aqui o tema mais premente será do quadro financeiro plurianual. Devido à Covid, ou seja, as negociações já não estavam fáceis devido a que a Covid se atrasou mais. A Comissão Europeia foi mandatada para apresentar uma nova proposta para o quadro financeiro plurianual e também uma proposta para o Fundo de Recuperação e como é que os dois se interligariam. Esta proposta acabou por surgir no dia 27 de maio, sendo que tudo somado temos um arsenal de investimentos europeus para os próximos anos de 2.390 mil milhões de euros. No que respeita, em particular, à proposta para o novo quadro financeiro plurianual, julgamos que a proposta é por si só um pouco desanimadora. Temos os 1.100 mil milhões de euros, que é uma proposta apenas ligeiramente acima da última proposta apresentada pelo Presidente do Conselho e que foi rejeitada por todos os atores. Representa mesmo um corte de 34 mil milhões de euros em relação à proposta original da Comissão Juncker. A proporção de despesas em questões relacionadas com o clima continua fixa nos 25%. Os Verdes Europeus e o PAN sempre pediram os 50% e até a proposta de Charles Michel previa 27% e a passagem para 30% em poucos anos. Quanto a este ponto, relembro que uma das grandes prioridades no contexto europeu prende-se com a consolidação da ideia da Europa Verde, assente na transição ecológica e ação climática, encontrando-se previsto na Declaração Comum dos Membros do Conselho Europeu de 26 de março de 2020 o objetivo de se atingir a neutralidade climática em 2050, alicerçada numa estratégia de crescimento inclusivo e sustentável alinhada com o Acordo de Paris. Para além disso, também os aumentos diminutos quando comparado com a proposta do Conselho em alguns programas vitais para a União Europeia, como o Horizon Europe, InvestEU, Erasmus, Connecting Europe Facility, Creative Europe. Mas nem tudo é mau, obviamente, e aliás esta proposta não é má, podia ser melhor, mas por outro lado temos realmente aqui o Fundo de Recuperação, o Next Generation EU, que representa um novo instrumento de retoma que, a nosso ver, é fundamental para um novo arranque na vitalidade das economias europeias e demonstra a vontade da Comissão em construir um fundo de robusto, maioritariamente composto por subvenções, integrado no orçamento comunitário, que será vital para a retoma e reconstrução da economia europeia. Quanto a Portugal, e reportando-me ao Next Generation EU, prevê-se que o nosso país poderá recorrer até 26,36 mil milhões de euros, montante que abarca dois vetores, subvenções a fundo perdido até 15.053 mil milhões de euros e empréstimos até 10.084 mil milhões de euros, o que representa cerca de 12% do PIB português em 2019. Considerando os elementos vertidos e pretendo conhecer os comentários do Sr. Ministro relativamente a estas questões, não, como não consegui, ou seja, e ouvindo e deixando de ouvir, não sei se o Sr. Ministro, entretanto, até já respondeu a alguma delas, possivelmente sim, é o mais provável. De qualquer forma, apesar de louvarmos as propostas apresentadas pela Comissão Europeia e principalmente no que ao Next Generation EU diz respeito, gostava de saber a opinião do Sr. Ministro relativamente à manutenção da percentagem de 25% das despesas previstas para as temáticas ligadas ao clima e ao ambiente. Ou seja, se considera que realmente este valor é suficiente, é adequado, ou se podíamos e devíamos ir mais longe, pelo menos os 27% e depois então os 30%. Ainda sobre este tema, há uns meses, quando falou da necessidade de uma concertação ibérica na negociação do quadro plurianual, asseverou, e passo a citar, que temos que modernizar a PAC para torná-la mais amiga da sustentabilidade ambiental, mas ninguém consegue ganhar o desafio da ação climática sem o apoio das políticas agrícolas. Estas considerações foram feitas a propósito de uma visão oposta por parte dos países mais ricos, que pretendem o orçamento plurianual a privilegiar as ditas políticas modernas, viradas para o ambiente, segurança, inovação, em detrimento das políticas do passado, assentes na coesão e na PAC. Gostaria, que nos explicasse claramente qual o seu ponto de vista sobre esta questão, uma vez que não vemos qualquer mudança de paradigma nas políticas implementadas em Portugal nos últimos anos neste campo. No que concerne ao acesso aos apoios abordados, pode o Sr. Ministro garantir que as condicionantes de acesso a estes novos fundos são mesmo apenas o cumprimento das indicações derivadas do semestre europeu e o respeito pelas prioridades de investimento da União? Pode afirmar que não haverá condicionalidade austeritária como no tempo do programa de ajustamento? Queria ainda perguntar, Sr. Ministro, relativamente à distribuição do financiamento, frisou que Portugal inclina-se naturalmente para todas as soluções que permitam não sobrecarregar os Estados-membros com dívidas excessivas, acrescentando que se afigura como essencial que não resultem do plano de recuperação assimetrias entre os Estados-membros, como resultaria necessariamente se a forma exclusiva ou predominante de repartição do financiamento obtido fosse a puros empréstimos. Considera que o modelo conhecido, proposto atualmente, cumpre estas prerrogativas? E, para finalizar, julgo que ainda estou dentro do tempo, não estou a contar, perante o impasse que existiu durante mais de um ano no Conselho Europeu e vistas as públicas divergências de um grupo de Estados-membros, conhecidos como os países frugais, que estão contra estas propostas, nomeadamente no que concerne à existência de subvenções e não empréstimos, conjugado com o facto de ter o representante permanente da Alemanha junto da União Europeia ter apresentado como uma das principais prioridades atingir um acordo sobre o quadro financeiro plurianual 2021-2027 e sobre o Fundo de Recuperação até final de julho, considera o Sr. Ministro que esta previsão é realista e se é passível de concretização. E fico por aqui. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Passo de imediato ao Sr. Ministro a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Espero que me esteja a ouvir bem e comece logo por responder muito claramente. Sim, considero. Considero que é realista pensar que nós podemos chegar à aprovação do quadro financeiro plurianual e dos novos instrumentos no início da presidência alemã. E esse meu realismo é fundado mais uma vez numa questão de racionalidade. Nenhum de nós está interessado em chegar ao fim do ano com um hiato no que diz respeito à transição entre os orçamentos plurianuais da União Europeia. Já teremos muitas incertezas no ar, muitas dificuldades. Veja-se o Brexit, veja-se certas negociações comerciais, veja-se as questões geopolíticas, para nós próprios criarmos a nós próprios uma dificuldade muito grande. E, portanto, sim, considero, é a minha resposta à sua última pergunta. Falou a Sra. Deputada, e bem, muito bem, na minha modesta opinião, na necessidade de evitar qualquer lógica de condicionalidade austeritária, e isso significa três coisas. Em primeiro lugar, significam condicionalidades impostas e não condições escolhidas por nós. Em segundo lugar, significa condições impostas por uma cartilha dogmática e não condições imanentes das nossas próprias opções em matéria de desenvolvimento, portanto, em matéria de como utilizamos os recursos disponíveis para definirmos as necessidades que coletivamente queremos satisfazer, e significa Uma terceira coisa, a condicionalidade austeritária, que é uma condicionalidade que é procíclica e, portanto, acrescenta elementos recessivos a recessões económicas. E como, aliás, a experiência portuguesa mostrou exemplarmente, foi quando nós passamos a utilizar mecanismos anticíclicos e começamos a expandir a nossa política económica e começamos a expandir a nossa política de rendimentos, que conseguimos os níveis de crescimento económico que permitiram a consolidação orçamental. Em relação à questão, à sua primeira pergunta, do nosso conhecimento, a discussão muito interessante e muito viva sobre o nível de mainstreaming, portanto, de requisito transversal aos diferentes programas europeus, indispensável para as medidas de externalidade ambiental positiva, evoluiu dos 25%, que Portugal já tinha aceito, para 30%, e, portanto, desse ponto de vista, a evolução do debate europeu é conforme ao ponto de vista também não só do Governo como do PAN. E em relação à outra questão sobre a qual me queria demorar um pouco, a senhora deputada perguntou-me o que é que eu achava, se mantinha as minhas opiniões de outras sessões sobre a necessidade de olhar bem para a política agrícola comum também para fazer a transição ecológica e para a política de coesão. Na minha, ia dizer na minha modesta opinião, mas não é minha, na opinião de praticamente todos, aliás, é uma evidência dos factos, a política de coesão demonstrou mais uma vez ser a política mais poderosa, mais flexível e mais imediatamente adaptável que a União Europeia tem. Quando nós olhamos para as primeiras intervenções que fez a Comissão Europeia logo ali em março, designadamente aquele mecanismo que se chamou o COVID Response ou qualquer coisa desse tipo, verificamos que os 30 e tal mil milhões de euros que a Comissão Europeia pôde mobilizar de imediato, pôde mobilizá-lo porque mobilizou a partir das verbas da coesão e a partir da adaptação das regras da coesão, com os cofinanciamentos podendo ir a 100%, com as diferentes facilidades que então foram aprovadas. Facilidades no sentido não facilitista. E, portanto, as políticas de coesão respondem não só aos seus objetivos essenciais, promover a coesão territorial, promover o desenvolvimento regional, combater as desigualdades intra-europeias, fortalecer o mercado interno. Eu insisto, é porque a política de coesão dá fundos a países como Portugal, a Grécia, a Espanha ou a certas regiões da Alemanha, que também beneficiam da política de coesão, que as grandes regiões industriais da Alemanha podem produzir e vender os seus produtos. Isto está tudo interligado. Isto não é a Santa Casa da Misericórdia, com todo o respeito pela dita. Isto é um mercado interno. Se não houvesse políticas de coesão, se não houvesse desenvolvimento dos países indevidamente chamados periféricos, os Países Baixos não seriam o país rico que é hoje, porque a riqueza dos Países Baixos é construída sobre o mercado interno europeu. E por isso mesmo é que eu acho que, com racionalidade, vamos todos chegar a uma solução. Eu percebo o que a Sra. Deputada quer dizer quando põe em contraponto a política agrícola comum e as questões de natureza ambiental e ecológica, mas estou sentado aqui à beira, à direita, de uma das pessoas que, enquanto membro do Governo português e enquanto eurodeputado, mais se bateu pelo desenvolvimento da política agrícola comum, privilegiando o segundo pilar, corrigindo aquilo que na política agrícola comum inicialmente era apenas a subsidiação da agricultura intensiva e trazendo a política agrícola comum, quer para o desenvolvimento da pequena agricultura familiar, quer para o desenvolvimento da agricultura amiga do ambiente, quer para as questões do desenvolvimento rural. E mais uma vez a proposta da Comissão, valorizando, reforçando o segundo pilar da PAC, vai no bom sentido, no meu ponto de vista. Muito obrigado.
dias do Eurostat e que tiveram na imprensa internacional e segundo os quais Portugal foi dos primeiros, se não o primeiro Estado dos membros, a reduzir o uso de pesticidas. Qualquer coisa como 43% entre 2011 e 2018. Portanto, a prova de que a componente verde da agricultura cada vez está mais presente. Caros colegas, senhores deputados, senhor ministro, acabámos a primeira ronda. Teremos agora lugar a uma segunda ronda em que os grupos parlamentares disporão de 4 minutos no máximo para formularem questões, às quais o senhor ministro responderá no fim. E nestes termos, darei de imediato a palavra à senhora deputada Edith Estrela, que falará em representação do grupo parlamentar do PS. Senhora deputada, segue-nos em videoconferência. Pergunto se está em condições. Faz favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento todas e todos. E um cumprimento muito especial para o Sr. Ministro e também para a Sra. Secretária de Estado. E vou felicitar o Sr. Ministro pela clareza do seu discurso e pelas ideias tão concretas e bem sistematizadas. Gostaria de começar por sublinhar a importância da agenda estratégica do trio, tendo em conta que a pandemia obrigou a acelerar ou a retardar algumas das prioridades, mas não eliminou as prioridades anteriores. A ação climática, a transição energética, a transição digital e a importância da dimensão social, agora ainda mais importante para combater e esbater as desigualdades que a pandemia também revelou. Registo com agrado que há hoje uma nova atitude e um refrescamento discursivo a nível das lideranças europeias e que, felizmente, houve a ambição que não houve em 2008 para combater a anterior crise e, portanto, a proposta apresentada pela Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, é, de facto, uma proposta ambiciosa, uma boa base de negociação e que contém elementos muito interessantes, designadamente a mutualização da dívida, ou seja, as chamadas subvenções, chame-se-lhe, não é uma questão semântica, não importa, o que importa é que houve uma resposta adequada pela primeira vez e o reconhecimento de que este era o caminho e para quem, pessoas como eu, que bateram durante muito tempo pela mutualização da dívida e foi sucessivamente rejeitada, é evidente que este é um passo, um salto qualitativo histórico. Senhor Ministro, compreenderá que eu também traga aqui à audição um artigo que foi hoje escrito pelo eurodeputado Paulo Rangel e que critica o governo português por desvalorizar a conferência sobre o futuro da Europa. Aliás, que o Sr. Ministro também já aqui referiu essa conferência. Eu não vou deter-me nos termos eufemísticos, outros dirão que serão cínicos, do início e do fim deste discurso, das palavras iniciais e finais, mas gostaria de dizer que este assunto já foi trazido também pelo Sr. Eurodeputado a esta própria Comissão e que na altura também tive a oportunidade de rebater, mas o que eu gostaria era de saber qual é a opinião do senhor Ministro em relação a esta concepção de que o futuro da Europa se circunscreve ou se reduz a uma hipotética revisão dos tratados. Em minha opinião, nunca foram os tratados impedimento para que a União Europeia desse resposta e correspondesse às expectativas dos cidadãos. E, por outro lado, acho ao Sr. Ministro que os cidadãos europeus compreenderiam que, no meio de uma crise pandémica, económica e social desta dimensão, as lideranças europeias encetassem um debate em torno da revisão dos tratados, podendo inclusivamente conduzir esse debate a uma crise política, em vez de darem resposta aos verdadeiros problemas que os cidadãos sentem e enfrentam. Portanto, o que eu gostaria era que o Sr. Ministro se pronunciasse sobre, de facto, a importância da conferência, mas qual é a concepção que tem do que é que está em causa quando se debate o futuro da Europa e se justificaria, neste momento, haver uma revisão, encetar um debate em torno da revisão dos tratados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. Sr. Ministro, eu penso que há uma pergunta que hoje tem que fazer para todos nós, e não só nas palavras do Governo. A liderança do Eurogrupo foi uma matéria importante para o país, uma importante para a afirmação de Portugal e para os nossos interesses. Ora, numa fase crucial em que o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão, a União Europeia, estão a aprovar o quadro financeiro plurianual, o Fundo de Reestruturação e um conjunto de instrumentos, onde a Presidência podia ser precisamente útil, era mesmo nesta altura que ela antes podia ser útil, como é que o Governo vê esta saída do Ministro das Finanças? Porque parece-nos que é um passo atrás no momento em que mais útil nos poderia ser a sua participação. Se o Governo de antes definia que isto era fundamental, como é que não fez parte da estratégia do Governo garantir que ela se mantinha? Se pergunta o seguinte, Sr. Ministro, é, tendo em conta que a proposta do quadro financeiro plurianual é exatamente a mesma que foi apresentada pelo Presidente Michel, pelo Presidente do Conselho no início do ano, em fevereiro, que foi apelidada de péssima, do Governo português iria votar contra, era contra o interesse nacional, disse tudo aquilo que foi dito pelo Governo relativamente a esta proposta, o Governo português agora vai aprová-la sem piscar os olhos, só porque vem acoplada a um bom plano ou com muito dinheiro para Portugal do plano de reestruturação? Vamos baixar os braços dessa forma? O Governo tem aqui duas posições diferentes perante a mesma coisa, bem sei que é contextos diferentes, mas num curto espaço de tempo. Sr. Ministro, a Convenção Prüm, que foi chumbada recentemente pelo Parlamento Europeu, a Convenção Prüm, o Protocolo Prüm, penso que conhecerá, o Sr. Ministro, não é a sua área direta, mas como Ministro dos Negócios Estrangeiros, deverá conhecer, que no fundo permite a partilha de dados que são seguros e mais do que auditados com os Estados-membros, é uma das grandes reivindicações do Reino Unido. Numa fase que a negociação corre mal, mas que ao mesmo tempo Portugal, como aliado estratégico do Reino Unido, e sobretudo o país que mais interesse tem no turismo dos ingleses, na reabertura e na recuperação da economia, como é que Portugal justifica este chumbo, sobretudo quando até os próprios eurodeputados do Partido Socialista alinharam neste chumbo no Parlamento Europeu? É muito contraditório com aquilo que é a sua posição, que nós conhecemos, de grande empenho e de grande esforço em tentar colaborar com o Reino Unido para ter a saída mais pacífica e que não ponha o interesse nacional em causa. Quarta questão, Sr. Ministro. O mecanismo europeu de proteção civil foi, infelizmente, criado na sequência de uma grande tragédia em Portugal que nós todos, infelizmente, conhecemos. Portugal deu um impulso importante. A nossa fragilidade foi importante. Como é que se explica que Portugal, após 2 anos de funcionamento do mecanismo, todo o investimento que foi feito, continua a não fazer parte dos países que fazem parte da estrutura do mecanismo europeu de proteção civil? Tudo bem que Portugal participa em algumas missões e tem até um mecanismo a ajudar-nos, mas Portugal não faz parte, de facto, de quem decide, quando até podia tirar muito proveito na aquisição de equipamento, na decisão operacional sobre essa matéria, em todos os passos que forem dados. E termino, Sr. Ministro, com uma última pergunta. Os países têm condições diferentes para ajudar a sua economia. Portugal optou, sobretudo, nesta fase do desconfinamento, por linhas de crédito, ao contrário de outros países que garantiram financiamento direto às empresas, a fundo perdido. E eu recordo, nós bem sabemos que temos condições diferentes de outros países, mas o mercado interno vai ficar completamente desequilibrado quando a reabertura da economia acontecer, e vai haver uma grande disparidade de condições entre as empresas de países que ajudaram diretamente e de países que só admitiram linhas de crédito. Ou seja, o mercado interno foi pensado para impedir ajudas de Estado, precisamente para impedir esta forma de tratamento desigual em mercados que são iguais ou que são concorrenciais e em que as empresas de diferentes países atuam. Com esta fase de ajuda às empresas, isto vai ficar completamente desvirtuado e, portanto, a pergunta que eu faço é o que é que o Governo está a pensar fazer para conseguir corrigir esta situação e impedir que as empresas portuguesas sejam prejudicadas nos mercados onde concorrem com as outras. Muito obrigado, Sr. Presidente, e aguardo as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou de imediato a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relatos recentes dão conta de que um navio de carga com bandeira portuguesa terá resgatado cerca de uma centena de migrantes que tentavam fugir da Líbia e que estavam naufragados no mar Mediterrâneo, mas que os terá devolvido à guarda costeira daquele país, violando desta forma a lei internacional relativa ao resgate de refugiados no mar e à proteção de migrantes. Como é sabido, esta lei estipula que o Estado da Líbia representa um país inseguro para acolher pessoas resgatadas por embarcações. É por isso fundamental que se impeça a transferência de migrantes resgatados para aquela região, com vista a não exacerbar o já desumano e criminoso cenário vivido por quem dali tenta escapar à guerra, à fome e à morte. Entretanto, foi referido pelo Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que a embarcação de bandeira portuguesa se limitou a seguir as orientações fornecidas pelo Centro de Coordenação de Resgates Marítimos de Malta, o organismo local responsável pela busca e salvamento na região. Se assim foi, as autoridades de Malta resolveram violar de forma inequívoca e manifesta a lei internacional, tendo para isso feito uso da embarcação portuguesa. Importa, por isso, esclarecer com mais exatidão as razões pelas quais a embarcação de bandeira portuguesa infringiu, direta ou indiretamente, a lei internacional relativa ao resgate e salvamento de migrantes, ainda mais quando colocou em risco não só os direitos humanos, mas possivelmente também a vida destas pessoas. Gostaria de perguntar ao Sr. Ministro de que maneira é que o Governo português está a acompanhar esta situação, que informação possui sobre estas pessoas, o seu estado, a sua localização, se está a ser feito algum acompanhamento. Aproveitamos ainda para, a propósito desta situação, perguntar sobre e no âmbito, nomeadamente, da presidência portuguesa, a resposta que está a ser pensada não só para estas situações de emergência, mas se no centro da presidência portuguesa estão também, e nas suas prioridades, a definição de um verdadeiro pacto sobre migrações e asilo. Esta parece ser, desde já, uma prioridade adiada pela presidência alemã e é para nós muito importante, não só para responder a estas situações de emergência que tendem a repetir-se, mas também para, de uma vez por todas, organizar canais legais de migração que a Europa precisa também para um novo momento de mudança e de desenvolvimento que se afigura. Portanto, esta é ou não uma prioridade para a presidência portuguesa? O que é que vai ser feita em relação a isto? Porque, inclusivamente, também esta situação pode afetar os portugueses que estarão no Reino Unido depois de dezembro e que serão, eventualmente, afetados pelo Brexit. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E cabe-me agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Felizmente consegui ver esta segunda ronda. O Sr. Ministro, na primeira ronda, contextualizou muito bem as questões que eu coloquei, mas certamente por falta de tempo, depois faltou a parte das respostas e, por isso, eu vou agora insistir em algumas delas para que possamos chegar a conclusões. Relativamente aos recursos próprios, e aquilo que eu perguntei ao Sr. Ministro, e disse que não tinha os números, a questão não é do número em si, é uma questão qualitativa, de dizer se aquilo que vai ser o compromisso de Portugal no âmbito do reembolso desta dívida mutualizada representa um montante que justifique sequer abrir a possibilidade de discussão de prescindirmos do critério da unanimidade para matérias fiscais. E, portanto, isso é uma discussão. E depois cada um terá a sua posição.
Agora, temos que saber o que é que estamos a discutir. Não andarmos, como sempre, nas discussões europeias, com a teoria das inevitabilidades. Quer dizer, o Sr. Ministro disse, bem, é melhor pedirmos este dinheiro desta forma do que irmos sozinhos a mercados. É. É melhor, mesmo que tenhamos que contribuir do nosso orçamento de Estado. Também é. É preciso saber é quanto é que isso representaria e se faz sequer sentido abrir a discussão de prescindirmos da unanimidade. Depois, outra questão importante. Sendo criadas novas taxas ou impostos, que máquina fiscal é que vai aplicar estas taxas ou impostos? É a máquina fiscal de cada país ou vai ser criada uma máquina fiscal europeia? Isso também é muito relevante para sabermos o que está efetivamente em causa. Depois, a questão do quadro financeiro plurianual. Este dinheiro excepcional do Fundo de Recuperação é destinado a uma circunstância excepcional e é natural que, se não se equivalerem as necessidades com os recursos que venham, que pelo menos haja uma proximidade entre elas. E, por isso, mantém-se a nossa pergunta, que, aliás, é partilhada por outras bancadas, de o que é que aconteceu ao quadro financeiro plurianual que nós não conseguimos perceber, que transformou um quadro financeiro plurianual rejeitado por unanimidade por um quadro financeiro plurianual que agora já merece acordo, apesar de a única coisa que tenha mudado de ser excepcional, quer nas necessidades, quer nos recursos. E, portanto, relativamente àquilo que é estrutural, não houve uma alteração que justifique, do nosso ponto de vista, essa mudança. Portanto, estas as questões que já vinham de trás. Uma questão que não tinha colocado na primeira ronda e que queria colocar agora tem a ver com o posicionamento em relação à China. Como sabe, a chanceler alemã teve recentemente um posicionamento relativamente à China que diverge bastante daquilo que tem sido o posicionamento de outros líderes europeus e que foi, por exemplo, o posicionamento do secretário-geral da NATO, organização da qual Portugal também faz parte. O que eu queria perguntar é, no contexto europeu, no contexto pós-pandemia, naquilo que tem a ver com a relação económica com a China, que é relevantíssima para a economia europeia, se Portugal tem uma posição definida, se está mais próxima daquilo que é a posição alemã, se está mais próxima daquilo que é a posição, por exemplo, do secretário-geral da NATO. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Com a sua intervenção, concluímos a fase de perguntas desta segunda ronda, pelo que, tendo intervido 4 deputados, o Sr. Ministro tem 16 minutos, até 16 minutos para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados. A Sra. Deputada Edith Estrela traz à colação e bem a conferência sobre o futuro da Europa e creio que é muito importante fazê-lo. Sobre isso tenho a dizer duas coisas. Uma coisa que é factual, o programa do trio tem uma referência expressa à Conferência do Futuro da Europa, que eu vou passar a ler. O trio firmemente acredita que a Conferência sobre o Futuro da Europa deve produzir resultados concretos para o benefício dos nossos cidadãos e deve contribuir para o desenvolvimento das nossas políticas de médio e longo prazo, para que nós possamos enfrentar melhor os presentes e futuros desafios. E, portanto, é factualmente falso qualquer afirmação, feita em qualquer lado, segundo a qual o trio, o programa do trio, não tem nenhuma referência à Conferência sobre o Futuro da Europa, e isso seria uma exigência de Portugal, que assim sobrelevaria a própria Alemanha na imposição dessa divergência. O primeiro facto é falso, como eu demonstrei, o segundo é o consequente delírio sobre essa falsidade. Agora, indo à questão essencial, a Conferência sobre o Futuro da Europa é uma iniciativa muito importante, mas cujo dispositivo, cuja forma ainda não está completa. A Comissão Europeia já se pronunciou, o Parlamento Europeu já se pronunciou, falta o Conselho. E há aqui duas oscilações que nós assistimos e em relação às quais a posição portuguesa é inteiramente clara quanto a qualquer delas.
A primeira oscilação é de saber se a conferência deve, sobretudo, servir para reequilibrar ou alterar a relação institucional, designadamente a relação de competências, ou como outros diriam, a própria relação de forças, entre interna à arquitetura institucional europeia. Designadamente deve servir de pretexto para reforçar o papel do Parlamento Europeu, diminuindo da Comissão, ou reforçar o do Parlamento Europeu e da Comissão, diminuindo do Conselho ou do Conselho Europeu, ou se a Conferência sobre o Futuro da Europa deve ser concebida de forma a abrir esta arquitetura institucional também à participação dos cidadãos, dos movimentos sociais, dos movimentos de opinião e, portanto, aproveitando a experiência do diálogo, dos diálogos com os cidadãos, projetá-la e institucionalizá-la melhor. A posição portuguesa é muito clara, nós somos a favor da segunda alternativa. Não nos parece que este seja um momento para querelas institucionais, parece-nos que este é um momento para a mobilização das pessoas, das forças vivas, dos atores sociais, a terminologia varia consoante quiserem. A segunda oscilação que sentimos é a oscilação nos resultados esperados da Conferência sobre o Futuro da Europa. Alguns, talvez por formação mais jurídica, entendem que esta é a oportunidade, eu diria a enésima oportunidade, de lançar um processo outra vez refundacional de tratados e de nos envolver a todos num percurso que nós, aliás, conhecemos desde o Tratado sobre a Constituição Europeia e mesmo antes dele, num percurso cujos termos, cujos obstáculos e também cujos embaraços qualquer pessoa com o mínimo conhecimento da Constituição Europeia conhece bem, essa é uma hipótese que uns defendem, ou se deve ser uma oportunidade para nós valorizarmos, sobretudo, resultados em matéria de políticas públicas. Também aí a posição portuguesa é simples, é a favor, claramente, deste segundo termo. Se tiverem a bondade de pensar que estas duas posições ser uma conferência aberta às pessoas e centrada sobre resultados concretos, que está bem evidente, como ainda agora citei, no programa do Trio, se tiverem a bondade de pensar que esse facto se deve à influência portuguesa, nós aceitaremos de bom grado essa homenagem excessiva, talvez, que nos façam. Mas, evidentemente, que a Conferência sobre o Futuro da Europa é um elemento importante. Convém é não torná-lo o elemento único, porque a complexidade do processo europeu é muito pouco compatível com esses unilateralismos, mesmo essas obsessões temáticas. Também queria dizer que não é só no âmbito do trio da Presidência. Ainda na semana passada, a Sra. Secretária de Estado participou em representação de Portugal na reunião dos Ministros de Assuntos Europeus do MED7 e, se tiverem a bondade e a paciência de lerem a respectiva declaração, verão estes termos: apoiamos os trabalhos em curso sobre a Conferência do Futuro da Europa, de modo a que esta seja oficialmente lançada assim que possível. Em relação às questões colocadas pelo Sr. Deputado Duarte Marques, eu queria dizer, em primeiro lugar, que foi muitíssimo importante a eleição do Ministro das Finanças de Portugal como Presidente do Eurogrupo, quer pelo valor pessoal do próprio, como aliás bem demonstrou ao longo da Presidência, quer pelo que isso significou de reconhecimento do caminho que Portugal tinha seguido e da prova que Portugal tinha dado que era possível proceder ao equilíbrio das contas públicas com políticas amigas das pessoas, amigas das famílias, respeitadoras dos direitos, respeitadoras do ordenamento constitucional e fomentadoras do crescimento económico e do emprego. Nós esperamos que os Ministros das Finanças do Eurogrupo sejam capazes de encontrar uma personalidade para presidê-los que esteja pelo menos à altura do legado do professor Mário Centeno. Em relação à questão de saber se não vamos ficar desequilibrados em matéria de mercado interno, em matéria da posição das nossas empresas no mercado interno, exatamente porque outros tinham maior poder de fogo ao nível nacional, nos seus orçamentos nacionais, para financiar direto ou indiretamente as empresas, eu digo que sim, que ficaríamos, e o Sr. Deputado Duarte Marques ajuda-me muito a explicar a todos os senhores deputados, se algum precisasse de o saber, o racional do quadro financeiro plurianual e do programa Nova Geração. É exatamente para impedir essas destruções do mercado interno que são necessárias, que são... Não, senhora deputada. Todos temos, naturalmente, como somos 27, mas se o senhor deputado tiver a bondade de seguir a ordem das afetações, compreenderá que o quadro financeiro plurianual por si só e o Fundo de Recuperação e Resiliência, o Programa Nova Geração, corrigem substancialmente e corrigem fortemente as distorções que haveria no mercado interno se ficássemos só nestas condições. A Alemanha pode pôr 2 mil milhões de euros de um dia para o outro numa só empresa e Portugal põe 3 mil milhões de euros no conjunto das suas empresas. É exatamente esse racional que o Sr. Deputado explicou bem melhor que eu, aliás, o que também não é difícil. Agora, não posso acompanhá-lo na ilusão que momentaneamente o Sr. Deputado teve de que só as linhas de crédito constituem apoio financeiro do Estado português e, portanto, dos contribuintes portugueses e, portanto, de Vossa Excelência também, às empresas portuguesas. As empresas portuguesas são financiadas indiretamente através das linhas de crédito e, portanto, diretamente através das garantias que o Estado presta a essas linhas de crédito, através dos seguros de crédito à exportação, através do financiamento direto às empresas no layoff simplificado e no novo layoff. Cada terço que o Estado paga de salário que a empresa deixa de pagar ao seu trabalhador é financiamento direto a essa empresa, com as moratórias, os perdões fiscais e as diminuições da carga fiscal que foram decididas, e, portanto, nós estamos a falar de um conjunto de financiamento que custa, aliás, muito aos contribuintes portugueses e ao Estado português, mas que nos parece essencial exatamente para nós podermos recuperar a nossa economia e nos pareceu essencial na fase de imediata de emergência, a fase em que era preciso a todo custo manter preservado tanto quanto possível o tecido empresarial e do emprego em Portugal. Em relação à questão colocada pela Sra. Deputada Fabíola Cardoso sobre o cargueiro ANA, eu queria mais uma vez dizer, em primeiro lugar, que se trata de um cargueiro alemão, de um armador alemão e de bandeira portuguesa, que cumpriu as duas ordens que recebeu do Centro de Salvamento da Malta. A ordem para resgatar cerca de 100 pessoas que corriam risco de naufrágio no Mediterrâneo e a ordem para continuar a sua rota até ao porto destino na Líbia. O cargueiro cumpriu essas duas ordens e a responsabilidade dessas duas ordens não é do Estado português. Pelo contrário, o governo português sempre avisou o comandante do navio da situação que se vive, infelizmente, na Líbia e, entretanto, procuramos desenvolver e desenvolvemos diligências diplomáticas, juntamente com a Alemanha e com Malta e com a Comissão Europeia, para encontrar um destino alternativo, seguro, conforme com a lei internacional, para esse cargueiro. Infelizmente, o comandante decidiu desembarcar as pessoas antes mesmo que essas diligências tivessem efeito útil. Evidentemente que há lições a tirar, porque há sempre lições a tirar do que nos sucede. E uma das lições a tirar, e um dos exames que nós temos que fazer em conjunto, talvez aqui também à Assembleia da República, é se o registro internacional que existe hoje numa das nossas regiões autónomas e que permite que Portugal seja estado de bandeira de embarcações que não são de portugueses, não são tripuladas portugueses, não são dirigidas portugueses, nem recebem ordens de portugueses, compensa os riscos que assumimos nisto, quer os riscos materiais, quer sobretudo, no que me interessa, os riscos morais. Porque há 570 navios de bandeira portuguesa a navegar por esse mundo fora e, por exemplo, na data, à data dos acontecimentos, havia outros 3 navios de bandeira portuguesa nesse porto líbio. E também, evidentemente, que há aqui uma questão europeia, como a senhora deputada bem disse, nós aguardamos, está previsto, julgo, no programa revisto, que seja apresentado ainda no segundo semestre, o novo Pacto de Asilo e Migrações, portanto, o novo documento da Comissão Europeia, e estamos, evidentemente, seguros e disponíveis de que esse será um dos temas da nossa presidência, para podermos avançar, porque também não podemos deixar apenas aqueles 4 Estados, Malta, Grécia, Itália e Espanha, com a posição de assumirem nas suas costas um encargo que deve ser de todos, e digo encargo entre aspas. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado João Almeida, coloca com a clareza que o caracteriza uma pergunta muito simples: então, porquê é que há meses o quadro financeiro plurianual era mau e agora já é bom? Sr. Deputado, a resposta é muito simples, também com a mesma franqueza, porque há meses estávamos a falar de um volume global de 1,1 bilhões de euros para 7 anos, para 27 Estados-membros, e agora estamos a falar, tirando os empréstimos, só falo das subvenções, de 1 bilhão e 600 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar, pelas minhas contas, de seguramente mais de 40%. E estamos a falar, ao contrário do que se tem aqui sugerido, não estamos a falar de uma coisa excepcional para 2 anos. Estamos a falar de uma coisa excepcional para responder a uma crise profunda e para alavancar projetos de investimento público e de reformas que têm de ser também profundos, cujos montantes têm de ser comprometidos até ao fim de 2024 e podem ser executados e pagos para além disso. Portanto, estamos a falar de um reforço muito, como aqui a senhora Secretária de Estado certamente dirá, front-loaded, ou mesmo no Ministério das Finanças, portanto, muito concentrado nos primeiros anos, como é do nosso interesse, como nós nos fartamos de pedir, porque é nestes anos que o essencial da crise... Isto é uma crise, nós não sabemos se é em V, se é em U, mas é uma depressão profunda seguida de um crescimento. Nós precisamos do dinheiro enquanto estamos no ponto mais baixo da curva. Como sabe, do ponto de vista europeu, não há impostos europeus. Quando nós tomamos decisões conjuntas sobre impostos, quer dizer que depois cada um de nós as aplica, o que se passa no chamado IVA comunitário. E, com toda a franqueza, eu nem faço depender a posição portuguesa sobre as questões das regras de votação em matéria fiscal, do nosso interesse específico, nem vejo que haja alguma dúvida sobre a análise de quanto nós ganhamos nesta transação. Ganhamos tudo, Sr. Deputado. Ganhamos muitíssimo. E por isso é que, insisto, do nosso ponto de vista, a proposta da Comissão é um momento histórico e apenas desejamos que os líderes sejam lestos a aprová-la. Finalmente, em relação à China, a nossa posição é ao mesmo tempo a posição da NATO e a posição da União Europeia, são as organizações a que nós pertencemos. Aliás, só 10 segundos, Sr. Presidente, eu acompanhei muito de perto a elaboração da declaração política da reunião de líderes da NATO e sei muito bem o que lá está escrito. E o que lá está escrito é que a China, a ascensão da China, representa uma mudança no panorama geopolítico a que a NATO deve estar atenta. E quanto à União Europeia, é sabido a forma como nós lidamos com a China e como a caracterizamos. É um nosso parceiro nas agendas multilaterais, designadamente do clima, é um nosso parceiro negocial em áreas que são de interesse comum e em que há convergência, é um nosso competidor económico e é um nosso rival sistémico quanto aos modelos de governação. Maior clareza não há. Agora, diz-me o senhor, pergunta-me o seu deputado, ou pode-me dizer o seu deputado, mas então porquê é que o Ministro dos Estrangeiros de Portugal não está sempre a dizer isso todos os dias? E não está todos os dias a dizer que a China é um rival sistémico, porque o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, por definição, tem que ser uma pessoa responsável. O Sr. Deputado sabe bem o esforço que eu faço por causa do lugar. Portanto, sei bem quais são os interesses que Portugal tem na China. Reparo na forma como eu digo, nos interesses que Portugal tem na China e sabe bem como devo comportar. É, aliás, isso que explica que a transição na região cuja transição nós negociamos seja menos turbulenta do que noutras. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Com este conjunto de respostas, concluímos a segunda ronda e passaremos de imediato a uma terceira ronda, onde cada grupo parlamentar terá direito a 2 minutos de intervenção, sendo que, até ao momento, tenho 2 grupos parlamentares que pediram para intervir, 3 pelo CDS, e, portanto, irei dar de imediato a palavra, em primeiro lugar, à Sra. Deputada Isabel Oneto, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer que tem sido uma tarde de grande esclarecimento e de grande debate em torno de assuntos europeus e que muitas perguntas poderíamos prosseguir aqui neste debate. Mas, no conjunto das intervenções que aqui foram feitas, há 2 perguntas que eu não posso deixar de fazer, Sr. Ministro. A primeira é, se seguíssemos a linha defendida pelo PCP, no sentido de que perdemos mais do que ganhamos com a União Europeia, eu pergunto, não tivéssemos nós o apoio de linhas, mesmo de linhas de crédito, já não falando das subvenções, das linhas de crédito nos termos em que a temos, como é que nós, Portugal, hoje, perante a crise que assola o mundo, como é que nós, Portugal, ajudaríamos as empresas e as famílias se não tivéssemos esse apoio e até onde é que iria o nosso déficit orçamental para fazer face às necessidades das empresas e das famílias. Não era 6.9, não era 7, não era 8, não era 10, provavelmente tínhamos um peso brutal e ficaria sempre a pergunta que mercado é que nos financiaria. Mas, por outro lado, olhando à minha direita, a questão que coloco é, bem, no deve haver que está a ser feito, se nós tivéssemos em 2011 avançado com a regra de ouro, introduzindo na Constituição o impedimento de o déficit ir além dos 3%, como é que nós teríamos, nesta crise, ajudado as famílias portuguesas e as famílias portuguesas e as nossas empresas? Quanto é que isso custaria? Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Isabel Oneto, dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado António Lima Costa, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Neste momento tão importante para a Europa, em que se desenha um quadro financeiro plurianual de 1.100 mil milhões de euros e um plano de recuperação da Europa de 750 mil milhões de euros, impõe-se falar de uma questão de regime que pode parecer algo deslocada aqui e que é o combate às assimetrias regionais. Para o mundo rural português, a situação já era grave, porquanto o quadro financeiro plurianual prevê reduções muito significativas no segundo pilar da PAC, o que é péssimo para Portugal, dado o peso relativo deste pilar no âmbito da PAC, mas agora acresce aquilo que, na nossa opinião, é o problema do plano de recuperação da Europa, que, ao contrário do que foi já aqui sugerido, não compensa as perdas do quadro financeiro e só aparentemente apoia o mundo rural. De todos os instrumentos previstos, há apenas 2 que se ligam com esta temática, a coesão territorial, o programa que reforça o FEDER, Desenvolvimento Regional, e o programa que reforça o FEADER, Agricultura e Desenvolvimento Rural. Mas o reforço do FEDER é destinado, sobretudo, aos setores mais afetados pela pandemia, o que poderá significar que, para Portugal, ele vai ser exclusivamente afeto às regiões que vivem do setor do turismo, o que não é, claramente, o caso do interior do país. E o reforço do FEADER não se destina a criar riqueza no mundo rural, ele é basicamente destinado a pagar os custos acrescidos que os agricultores terão de suportar para dar cumprimento aos ambiciosos objetivos do Pacto Ecológico Europeu e das estratégias da biodiversidade e do prado ao prato. E, portanto, há aqui uma ilusão, um engano, e surpreende-nos que o Sr. Ministro se dê aqui por totalmente satisfeito com estas propostas. O desígnio nacional da coesão territorial é uma luta de todos os ministérios e o Ministério dos Negócios Estrangeiros não se pode aliar dela. Não há qualquer referência a este desígnio nas prioridades para a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, nem no programa do trio de presidências. Tal como, a nível nacional, não há qualquer concretização das medidas de que este Ministério é corresponsável previstas no programa de valorização do interior.
Obrigado, Sr. Deputado António Lima Costa. E para concluir a fase de perguntas desta terceira ronda, tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas. Só duas perguntas muito simples na sequência das anteriores, Sr. Ministro. Uma ainda sobre a matéria dos recursos próprios e dos impostos europeus, ou melhor, duas. Uma, obviamente que o sistema atual vigente não permite a cobrança de impostos centralizada. A pergunta era exatamente se haveria alguma hipótese de isso vir a ser considerado. Pareceu-me da resposta que não, portanto nem é uma pergunta retórica. A segunda tem a ver com algo que eu coloquei na minha primeira ronda e que ainda não discutimos, que é o que aconteceu, que tragédia aconteceu ao Imposto sobre Transações Financeiras. Porque é que, agora que é tão preciso um recurso próprio da União, tendo sido durante tantos anos debatido e defendido este como sendo o principal recurso, bem, convém sabermos o que é que falhou naquele que foi defendido tanto tempo como o principal recurso para podermos perceber o que é que poderá correr bem noutros. E como eu disse na primeira intervenção, vejo muitas semelhanças entre aquilo que se passa com a situação das transações financeiras, da cobrança de impostos sobre transações financeiras, com o que se pretende cobrar ao setor digital e às hipóteses de fuga dos agentes económicos a essa taxação. E, portanto, a pergunta faço exatamente por essa lógica de possibilidade de falhanço novamente naquele que é o objetivo, ressalvando sempre que isto não significa conceder em matéria de cobrança de impostos europeus, significa apenas admitir uma boa discussão democrática sobre essa matéria. Segunda questão, pareceu-me ler do programa do trio que ficaram na presidência alemã, quer a Cimeira União Europeia-África, como já tínhamos discutido aqui, mas também a Cimeira União Europeia-China. O que eu pergunto, até pela relevância da questão que coloquei anteriormente, se não há aqui um desequilíbrio profundo entre aquilo que é a agenda estratégica de uma presidência e de outra que se sucedem, podendo não ser indiferente a isso o facto de uma ser uma presidência alemã e de outra ser uma presidência portuguesa, mas isso também é naturalmente matéria de avaliação, porque é que, se há alguma razão cronológica e não estratégica ou de peso de cada um dos Estados, que justifique que haja duas cimeiras tão importantes na presidência alemã e que nenhuma delas se realize na presidência portuguesa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. João Almeida, concluímos com as suas perguntas da terceira ronda e o Sr. Ministro terá agora até 6 minutos para responder às questões que acabam de ser formuladas por estes senhores 3 deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as questões colocadas pelos seus deputados. Tenho a Sra. Deputada Isabela Neto toda a razão. Aliás, enfim, uma espécie de incoerência sistémica na posição daqueles que estão sempre a protestar contra a União Europeia, que acham que a União Europeia tem projetos de submissão da nossa soberania e, ao mesmo tempo, estão sempre a criticar a União Europeia por não dar o dinheiro suficiente. Portanto, querem libertar-se da União Europeia, mas enquanto não se libertam, querem que a União Europeia aumente sempre as mesadas e nenhuma mesada é suficiente. Também me parece que a Sra. Deputada tem toda a razão quando assinala que, se acaso tivéssemos sucumbido aos cantos de sereias que nos sugeriam que a natureza humana dos portugueses era, por definição, defeituosa e era preciso castigar-nos para nós nos corrigirmos, e a melhor maneira de castigar-nos era criar uma camisa de forças, se de natureza constitucional melhor, mas pelo menos de natureza legal, que nos impedisse de pecar, se nós tivéssemos sucumbido a esses cantos de sereia, nunca teríamos conseguido sair da recessão, nunca teríamos conseguido repor os rendimentos, nunca poderíamos ter seguido avançar nos direitos sociais, etc. O Sr. Deputado António Lima Costa não viu no programa do trio da Presidência nenhuma referência à agricultura e ao desenvolvimento rural.
Eu que não tenho os seus poderes e, portanto, me limito a ler o que está escrito, leio várias referências e, se me permite, vou só citar esta. A resiliência da agricultura e a vitalidade das áreas rurais através do território da União Europeia são questões-chave para assegurar a coesão territorial, assim como o acesso das pessoas a alimentação segura e affordable, portanto, que nós podemos a preço justo. As três presidências darão o seu melhor para que seja adotada tempestivamente a proposta legislativa da Política Agrícola Comum, de forma a conseguir a sua implementação do novo ciclo político sem demora. E há outras referências, portanto, quer no trio, no programa do trio, quer nas nossas prioridades, isso é evidente. Aliás, não consigo compreender como alguém aceita considerar que é uma prioridade fundamental da Presidência Europeia de Portugal a transição climática e a Europa Verde e não conseguir descobrir a agricultura e o desenvolvimento rural, porque uma coisa que lhe digo, sem agricultura e sem desenvolvimento rural, nós nem podemos agir contra as alterações climáticas, nem muito menos podemos promover a Europa Verde. Vejo que o Sr. Deputado, e já é o segundo deputado do seu partido, que se insurge contra o facto de eu dizer que para nós a proposta da Comissão Europeia é aceitável e desejamos que ela seja aprovada com o menor número de alterações possíveis e o mais rapidamente possível. Vejo que se insurge contra esse facto, é já o segundo deputado do PSD que o diz, e como isto não é propriamente uma conferência de imprensa, mas um debate em que cada um de nós tem posições políticas, eu gostava de saber se o que o PSD propõe ao Governo é que vete esta proposta, é que se oponha a esta proposta. Se o que o PSD propõe ao Governo é que se oponha a uma proposta que significa para Portugal, na chave atual, a passagem de 30 para 40 mil milhões de euros, de 45 mil milhões de euros disponíveis para o seu desenvolvimento. Se é essa a posição do PSD, convém que o PSD a tornasse clara. Em relação à questão colocada, às duas questões colocadas pelo Sr. Deputado João Almeida, em primeiro lugar, relativamente ao imposto de transações financeiras, sobre transações financeiras, como sabe, Portugal faz parte do grupo da cooperação reforçada, que agrupa cerca de 10 países, que procura implementar, procura que haja uma decisão europeia nesse sentido. Infelizmente, a Alemanha, que começou por alinhar com esse grupo, depois tomou as suas distâncias, e por isso é que é tão importante que agora a proposta seja assumida pela Comissão Europeia. Dá uma força que uma cooperação reforçada de 10 Estados-membros manifestamente não consegue com o mesmo impacto. Como digo, novos recursos próprios significam duas vantagens do nosso ponto de vista. Em primeiro lugar, alivia o esforço dos contribuintes nacionais. Estamos a falar de novos recursos próprios que não são pagos pelos contribuintes nacionais, nem pelas empresas nacionais, são pagos em primeiro lugar pelos poluidores, no caso dos impostos sobre o plástico de uso único, ou de grandes empresas tecnológicas e digitais, por definição desterritorializadas. E em segundo lugar, tem do meu ponto de vista uma segunda vantagem, que é quanto mais novos recursos próprios tivermos para honrar os nossos compromissos com o empréstimo que temos que fazer nos mercados, menos pediremos às contribuições nacionais. E, portanto, do meu ponto de vista, as vantagens parecem-me evidentes. Eu não me guio pela diplomacia dos eventos. Pois? Não? Há calendários, há desenvolvimentos. A Cimeira União Europeia-China acaba de ser adiada, vamos ver quando é que ela se realizará. A Cimeira UE-África continua prevista para o próximo outono, mas o que é certo é que a ministerial dos ministros dos estrangeiros que a preparará ainda não está marcada, portanto vamos ver. Nós vamos ter a reunião com a Cimeira com a Índia e a Cimeira da Parceria Oriental, não nos faltará trabalho, mas o que é importante não é evento, é a agenda. Penso só na agenda com a África e assim termino. Nós temos a implementação do novo regime pós-Cotonou, portanto, o novo quadro de cooperação entre a União Europeia e os países da África, Caraíbas e Pacífico. Teremos a implementação da estratégia conjunta, se não mesmo a aprovação da estratégia conjunta UE-UA. Teremos, muito provavelmente, o início das conversas, se não mesmo negociações comerciais entre a União Europeia como tal e a nova zona de comércio livre continental africano. Teremos a implementação das decisões da Cimeira, se ela se realizar antes do fim do ano. Não nos faltará trabalho e, sobretudo, não nos faltará stamina, energia, motivação, entusiasmo para lidar com estas questões, porque uma coisa é certa, o futuro destes dois vizinhos é só um. Ninguém pense que a Europa tem futuro sem a África. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. O Sr. Deputado Lima Costa pediu a palavra para
fazer uma interpelação à mesa no sentido de responder a uma solicitação que o Sr. Ministro aqui deixou. O PSD não defende o veto destas propostas, mas naturalmente isso não significa que aceite passivamente, sem qualquer crítica, de forma amorfa, àquilo que nos é proposto. Portanto, isso não significa que proponhamos o veto a este fundo de recuperação.
Obrigado, Sr. Deputado. E desta forma, com o Sr. Ministro, também quer
interpelar a mesa. Muito obrigado, estou a registar com muito agrado essa declaração. É sempre melhor não concordar e aprovar do que vetar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E então, com esta sua última observação, damos por concluída esta audição regimental, que mais uma vez se caracterizou por ser muito serena e esclarecedora, e, portanto, formular votos para que as próximas reuniões do Conselho se traduzam nos objetivos que todos desejamos para Portugal neste momento histórico que vivemos na União Europeia e que o Parlamento acompanha com interesse e de forma empenhada. Dou assim por concluída esta primeira parte desta nossa reunião. Teremos uma segunda parte que será breve, mas que terá lugar imediatamente a seguir. Mas a Sra. Deputada Isabel Honeto ainda pediu a palavra também para interpelar a mesa. Faz favor.
Sr. Presidente, se seria possível ter 2 minutos de intervalo.
Penso que o intervalo é mais desmobilizador do que a sua ausência, mas de qualquer modo, se...
Ausente-me 2 minutos.
Sim, senhor, então, mas a sua presença é imprescindível, porque estamos 2 minutos, então, de intervalo enquanto nos despedimos do Sr. Ministro e da Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado, Sr. Ministro, mais uma vez. Muito obrigado, acho que foi uma reunião muito importante e desafiadora para perceber o pulso do Parlamento útil que tentando a partilhar connosco. Se não for o caso, dou, portanto, por encerrado este ponto e passaria ao ponto 2, que tem a ver com o escrutínio das iniciativas europeias, pelo que daria a palavra ao Sr. Deputado que preside este grupo de trabalho, Sr. Deputado Duarte Marques.
Sr. Presidente, peço antecipadamente desculpa. Nós entregámos na mesa uma lista que foi aprovada por unanimidade com os vários escrutínios e conhecimento a comissões. Penso que foi distribuída a toda a gente e houve acordo sobre isso. Todos os partidos indicaram iniciativas para escrutínio e eu aproveitava só a oportunidade para dizer ao Sr. Presidente que na próxima reunião do Grupo de Trabalho, e agora formalmente estou a informá-lo, vamos discutir a questão dos relatores permanentes e que, se o Sr. Presidente entender que nessa reunião e nessa agenda há tempo para que o tema seja discutido em comissão, muito bem. Embora eu considere que no Grupo de Trabalho não se vai finalizar a discussão, mas penso que não era mal de todo que a comissão, quando houvesse a oportunidade, tivesse uma pequena discussão, aproximação sobre esta matéria e já agora apelava aos grupos políticos, e agora que toca ao CDS também, que para a próxima semana indicasse ao Secretariado da Comissão matérias que considerasse importantes no seu ponto de vista relativamente aos lotos permanentes. Muito obrigado.
Bem, Sr. Deputado, como já tínhamos falado antes, ainda que de forma informal, agendaremos para a nossa reunião daqui por 15 dias esse ponto, esperando que até lá os grupos, no seio do grupo de trabalho e através dos coordenadores, possam avançar com esta discussão, por forma a que possamos chegar à nossa reunião com algum trabalho adiantado e dessa forma podermos tomar mais facilmente decisões que estou certo que serão encontradas por consenso. O ponto, portanto, pergunto se relativamente ao escrutínio, portanto, cuja listagem havia, aliás, sido enviada previamente à reunião e agora na sequência da decisão do grupo de trabalho, se posso dar por considerar como aprovada a proposta que nos é feita. Pergunto nesses termos, quem vota contra, quem se abstém, portanto, a proposta do grupo de trabalho, a quem agradeço uma vez mais o trabalho realizado, está aprovada e procederemos em conformidade. O terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a apreciação e votação da ata número 25 de 2 de junho, que foi também distribuída. Tal como é norma, não recebi até ao momento nenhum pedido de alteração ou de supressão ou de aditamento, pelo que colocarei à votação. Se quem vota contra faz favor de se pronunciar, quem se abstém. Portanto, a ata foi também aprovada por unanimidade. Agradeço aos nossos serviços o trabalho realizado e na fidelidade que está nela contida. E passaria ao ponto 4, que tem a ver com outros assuntos, e sobre eles apenas tenho a informar-vos da organização dos nossos trabalhos futuros, que no imediato terá a ver com a nossa reunião da próxima terça-feira, às 16 horas, com a ordem de trabalhos que será oportunamente remetida. Quero também informar-vos que o nosso secretariado está a trabalhar na proposta que ficámos de apresentar do conteúdo da iniciativa sobre a temática da relação UE-África para inserir no nosso programa da dimensão parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho e queria também dar-vos conta que tenho um encontro marcado com o Sr. Presidente da Assembleia da República na próxima semana, por forma a poder ser também melhor informado das iniciativas que a Presidência da Assembleia está a preparar, por forma a verificar como é que podemos coerentemente harmonizá-las com as iniciativas próprias desta Comissão e assim podermos concluir tão rapidamente o programa da Presidência Portuguesa na sua dimensão parlamentar. Portanto, caras e caros colegas, da minha parte não tenho mais nenhum outro assunto a tratar. Quero uma vez mais agradecer a todos a participação e a forma tão esclarecedora como esta reunião uma vez mais decorreu. Muito obrigado a todos, desejo o resto de uma boa semana e até à próxima terça-feira. Muito obrigado.